temos quórum, vamos começar a nossa reunião. Esta reunião da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional realiza-se a requerimento do PS, aliás, a presença do Sr. Professor Manuel Sebastião, Presidente da Autoridade da Concorrência, foi requerida pelo Partido Socialista. Conhecem os termos em que, de funcionamento das audições, a requerimento dos partidos, em primeiro lugar vai usar da palavra o partido requerente, durante 10 minutos. O Sr. Professor terá oportunidade de responder. É habitual que, e neste caso eu penso que se justifica muito mais, no entanto, enfim, deixo isso à vossa consideração, que na primeira intervenção do Sr. Professor Manuel Sebastião, ele possa ter oportunidade de expor toda a matéria e, enfim, apresentar todos os factos que considera relevantes para os deputados ficarem na posse de toda a informação relevante acerca do assunto em causa. Depois, haverá uma ronda dos partidos, a primeira ronda e as rondas subsequentes, como já é do vosso conhecimento. Portanto, vamos começar dando a palavra ao Partido Socialista. Vai falar pelo PS o Sr. Deputado Jorge Sousa. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Sr. Professor Manuel Sebastião, agradecer a sua presença nesta comissão e dar conta de quais é que são as razões que nos levaram a fazer este pedido de reunião, que foi feito em dois momentos. Num primeiro momento, como regulador e numa lógica de defesa do consumidor, entendemos que era necessário que esta reunião se fizesse, e depois fizemos um reforço desse pedido de reunião com caráter de urgência, atendendo à escalada do preço dos combustíveis no nosso país e em toda a Europa e em todo o mundo. E todos sabemos que Portugal e a União Europeia são totalmente dependentes do petróleo. Mas temos a consciência também de que estamos perante um bem escasso, cada vez mais raro. E numa situação de escassez como a que existe no mundo, os preços sobem e afetam empresas e famílias. Isso tem acontecido por todo o mundo, e tem acontecido em toda a Europa, e tem acontecido também no nosso país. Vivemos uma situação de brutal escalada dos preços dos combustíveis. Isso preocupa-nos. É a razão porque entendemos ter de fazer este debate com seriedade. E por isso, logo em março, pedimos que se realizasse esta reunião. O Governo, no momento seguinte, pediu à Autoridade da Concorrência a realização de uma investigação sobre a formação e a transparência dos preços dos combustíveis. O PS e o Governo querem, claramente, mercados transparentes. E quanto aos combustíveis, entendemos que isto é absolutamente decisivo para a economia nacional. A atitude do Governo, quando pediu à Autoridade da Concorrência que fosse feito este trabalho, este relatório, que eu penso que o conheceremos hoje durante a reunião, mostra que nós queremos claramente o que é melhor para os consumidores. Todos nós somos consumidores, em qualquer momento da relação económica, e, portanto, entendemos que é absolutamente necessário ter estas explicações. E há todas as indicações, e penso que isto é um facto que devemos registar, há todas as indicações de que o Governo está disposto a ir até às últimas consequências para defender os interesses das famílias e das empresas e de todos os consumidores. A atitude do Governo ao pedir o relatório e do PS ao marcar, mesmo contra a vontade de alguma oposição, e é bom que se refira, mesmo contra a vontade de alguma oposição, é transparente e é de respeito com os consumidores. E queremos respostas. Sr. Presidente, o PS quer respostas a estas questões. Nós sabemos, todos, que há um cartel na produção. Sabemos que temos a OPEP e que ela própria condiciona a formação dos preços. E sabemos que os países produtores de petróleo se associam para definir preços. Mas queremos saber como é que é em Portugal. Se há ou não cartel, se há ou não concertação de preços no mercado da gasolina e do gasóleo em Portugal. se há ou não situações que prejudicam os consumidores neste mercado. Há ou não algo que o Governo e a Assembleia da República deva fazer para melhor defender os interesses dos consumidores. Portugal está desde 1 de janeiro de 2004 num mercado liberalizado para a comercialização de combustíveis. Aliás, já tivemos aqui precisamente em 2004 uma audiência na altura com o Presidente da Autoridade da Concorrência em que foram levantadas precisamente estas questões, numa altura em que se discutia se Portugal devia ou não ter entrado naquela altura no mercado liberalizado, estávamos preparados para o fazer. Nós temos em Portugal, claramente, um monopólio da Galp na refinação e muito fraca importação de derivados dos concorrentes. Temos uma distribuição que é dominada por muito poucas empresas. E ao nível dos revendedores, as grandes empresas detêm uma percentagem na sua posse através de contratos atípicos. A Galp controla a maioria dos terminais portuários e da armazenagem de combustível. E queremos saber se neste quadro existe concorrência sã e se o mercado de facto funciona. Apesar dos reconhecidos aumentos do preço do petróleo, em dólares ou mesmo em euros, os portugueses têm aumentado suspeitas sobre a formação dos preços dos combustíveis. O petróleo sobe hoje e imediatamente sabemos que o preço dos combustíveis na bomba de gasolina sobe. O preço do petróleo desce e sabemos que demora muito até vir a descida ou até que pode nem chegar. E estas questões são questões que são essenciais percebemos como é que isto acontece. Temos um mercado liberalizado, transparente na formação de preços? É uma pergunta que colocamos. Como é possível que entre postos de marca branca, que utilizam ou não vales de desconto, e as gasolineiras de marca, haja variações tão grandes nos preços de variação de venda ao público? São variações enormes, são variações de dezenas de cêntimos por vezes. Qualquer empresa que queira entrar hoje no mercado tem ou não o seu acesso limitado em termos de armazenamento e transporte. É possível que isto aconteça ou não? Como se explica que, apesar desta situação extraordinariamente penalizadora para os consumidores, extraordinariamente penalizadora para os portugueses, as empresas petrolíferas estejam a aumentar extraordinariamente os seus lucros? E, por fim, sem prejuízo de o PS voltar a colocar questões e em função também das explicações do Sr. Presidente, queremos saber se devem ou não ser encontradas formas para que seja feito unbundling. Explicando para quem nos ouça e nos veja fora daqui, é correto que a mesma empresa tenha os terminais de abastecimento e os terminais de abastecimento nos portos, que a mesma empresa tenha também as refinadoras, que tenha uma boa parte do oleoduto que liga a refinaria até aos terminais, que tenha uma boa parte dos transportes, que tenha contratos que não são conhecidos, pelo menos por parte da generalidade dos deputados do PS, contratos sobre a forma como estão organizados os postos dos revendedores. Isto, para nós, suscita esta discussão. Entendemos que é o momento, é a altura exata. E sentimos que, ao colocar estas questões e ao ter pedido a realização desta reunião, estamos a dar corpo a um sentimento que há entre os portugueses que querem explicações contra algo tão decisivo como tem a ver com a energia em Portugal e com os combustíveis. E para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Professor Manuel Sebastião terá agora a oportunidade para se referir às questões postas pelo Sr. Deputado Jorge Seguro e também, se o desejar, fazer uma apresentação, como já tinha informado previamente, dos aspectos gerais que têm a ver com a questão que estamos aqui a tratar. Faça favor. Faça favor.
À mesa sobre a maneira como vão ser organizados os trabalhos. Temos a noção de que essa não é seguramente a intenção do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que é debater com os deputados o tema que hoje temos em cima da mesa, mas às vezes as exposições iniciais são de tal sorte longas que depois sobra-nos muito pouco tempo para o debate. E nós, pelo PSD, o que gostávamos todos de deixar registado no princípio da audição é que estamos mais interessados no debate do que propriamente numa explanação muito longa. Sendo, para além do mais, hoje o dia em que o relatório da Autoridade da Concorrência, que, como temos vindo a dizer, nos parece uma coisa estranha que tenha tido de ser pedido, porque este é mais um relatório da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, mas sendo hoje o dia da entrega, tal que julgo saber, do relatório da Autoridade da Concorrência sobre o mercado dos combustíveis, é particularmente sobre isso que estamos curiosos em ouvir o Sr. Presidente. E eu faço esta intervenção só no início, para, no fundo, Sr. Presidente, assegurar duas coisas. Aqui a intervenção do Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência tem a brevidade possível, que a seguir o contraditório é o mais longo possível, e para colocar desde lá algumas das nossas expectativas em relação ao debate, para que ele possa ser útil e frutuoso para todos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não vamos começar já com incidentes processuais que não têm interesse rigorosamente nenhum. Não, estou a referir ao pedido de palavras já de outros partidos. Mas gostava de lhe responder da seguinte forma. Normalmente, quando temos entidades externas, a Assembleia permite sempre que na primeira intervenção, especialmente quando se trata de um assunto que envolve alguma complexidade, como é o caso, que a informação seja facultada integralmente a todos. Acho que é esse o interesse dos deputados. Como é que pode haver debate se a informação não é previamente facultada? Estamos todos à espera de dados, e já houve várias intervenções, mesmo aqui na Assembleia, referindo-se ao atraso com que estes elementos foram ou são facultados à Assembleia da República. E, portanto, no momento em que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aqui vem para informar os senhores deputados, temos que lhe dar a possibilidade de apresentar toda a informação que tem. Portanto, Sr. Deputado, eu já fiz, naturalmente, um apelo ao Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência para ser o mais breve possível. Não posso é impedi-lo de apresentar toda a informação que tem, e penso que é isso que todos os grupos parlamentares aqui presentes desejam, sem prejuízo, depois de um debate em que o contraditório naturalmente estará presente. Sr. Deputado, deixemos que o Sr. Professor faça uma intervenção inicial. Ele irá informar-nos irá com certeza informar os deputados de tudo aquilo que achar oportuno e conveniente. Sr. Deputado Jorge Segura, que fosse muito breve.
Sr. Presidente, é só para fazer aqui também uma interpelação à mesa e chamar a atenção para uma questão. É que esta audição foi pedida pelo PS e teve os votos contra do PSD. Num segundo momento, o PS reafirmou a urgência desta audição. E o PSD votou contra. E, portanto, há aqui uma questão. O PS quer ouvir a Autoridade da Concorrência e quer as explicações que fizemos aqui há pouco. E, portanto, o debate é feito com a Autoridade da Concorrência a dar-nos informação. Não é que o PSD tentar encontrar aqui incidentes quanto à forma como é organizado este debate, feito com os votos do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. E era só, Sr. Presidente, e, portanto, eu pedia que passássemos à fase da explicação.
Sr. Lopes.
Sr. Presidente, eu vou no, era no sentido ali da última questão que foi referida ali por Sr. Deputado. É se nós vamos ter disponibilizado hoje, no início dessa interpelação, o relatório. Porque uma coisa é estarmos a ouvir sem relatório, sem termos hoje o relatório. Outra coisa é termos disponível o relatório, apesar de tudo.
Sra. Deputada Rosário Agos.
Isso mesmo, sem relatório, tem que estar aqui.
Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, vejo-me obrigada a intervir na sequência destas afirmações do Sr. Deputado Jorge Seguro, que não correspondem à verdade e que estão marcadas por manipulação que eu acho inadmissível.
Prossegui, Sr. Deputado.
Estava eu a dizer, Sr. Presidente, que não posso deixar de intervir para contrariar afirmações que foram aqui feitas pelo deputado Jorge Seguro e colocam mal, tentam colocar mal o PSD de uma forma manipuladora e que eu acho sinceramente triste e inadmissível. Aquilo que aconteceu foi isto. O Partido Socialista tem sistematicamente chumbado todos os requerimentos de todos os grupos parlamentares, sempre que a matéria que é solicitada nesse requerimento também está incluída no plano das cidades. Sempre. Basta consultar as datas. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, não pode ir.
Não, eu peço desculpa à Sra. Deputada, é que não vou autorizar que prossigamos neste tipo de ping-pong que não tem interesse nenhum para o debate. Portanto, pontos de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos, aceitos todos. Considerações à latra que não têm nada a ver com a eficiência dos trabalhos.
Eu peço, não posso
autorizar e vou dar imediatamente a palavra ao Sr. Professor Manuel Sebastião para fazermos aquilo que...
O senhor dá a palavra ao Partido Socialista e não dá ao PSD.
Já dei a palavra duas vezes.
O senhor ouve permanentemente aquilo que o senhor deputado do PS está a dizer e corta-me a palavra para eu poder defender a honra desta bancada.
Eu não corto a palavra.
Isto é uma questão de honra da bancada.
Eu não, senhora deputada.
Isto é uma questão de honra da bancada. E o senhor presidente está a impedir que eu faça.
Senhora deputada, peço desculpa. Pontos de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Desculpa.
Aceito-os. Eu peço que desligo. Pontos de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos, aceitos e aceitei, e foi o PSD que pôs o ponto de ordem à mesa. Depois, houve pedidos de palavra para o mesmo efeito, foi concedida a palavra. Ora, considerações que nada têm a ver com a ordem de trabalhos, peço desculpa, não vamos prosseguir por aí, porque prejudicamos aquilo que é essencial tratar neste momento. Para que efeito, Sr. Deputado? Sobre, Sr. Deputado? Sobre? Então faça favor.
Sr. Presidente, eu gostava de, antes de, como percebi que ia dar a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, acho que há aqui uma questão que, independentemente de todas as considerações que o Sr. Presidente autorizou que o PS fizesse e que o PSD não fizesse, há um ponto prévio que o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, colocou sobre a mesa e que é essencial para esta audição. Os deputados eleitos, nós não somos nomeados, somos eleitos. Os deputados eleitos vão hoje ou não vão ter da Autoridade da Concorrência o relatório que foi pedido sobre a situação do mercado dos combustíveis. Porque o Sr. Presidente disse muito bem que esta audição deve começar com toda a informação. A informação e o respeito pelos deputados mandava que este relatório estivesse agora à frente de nós todos para que sobre ele pudéssemos interrogar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Isso vai acontecer ou não vai acontecer? É uma pergunta simples sobre os trabalhos.
Sr. Deputado, deixemos que o Sr. Professor Manuel Sebastião se pronuncie sobre esse assunto. Isso diz-lhe diretamente e em primeira mão, respeito a ele próprio, ele dará a informação que julgar oportuna sobre o assunto. Sr. Professor, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Sobre este assunto, o relatório da Autoridade da Concorrência ficou concluído ontem à noite e foi entregue oficialmente esta manhã, antes de eu vir aqui ao Parlamento, ao Sr. Ministro da Economia e da Inovação. O Sr. Ministro da Economia e da Inovação, ele disse-me que o faria chegar oportunamente aos senhores deputados e, portanto, eu penso que o relatório será disponibilizado muito brevemente. A minha preocupação, justamente, ao preparar esta intervenção, foi o de fazer uma leitura, trazer já aos senhores deputados uma leitura guiada do relatório da Autoridade da Concorrência. Portanto, de certo modo, o que eu vou aqui fazer... Pronto. Eu tinha preparado esta intervenção, obviamente a intervenção será tão breve quanto os senhores deputados assim o entenderem, eu saltarei, obviamente, sobre vários slides, para não ocupar excessivamente o tempo, mas a ideia que eu tinha era justamente começar por referir as condicionantes em que foi feito o estudo da Autoridade da Concorrência, chamar a atenção para as questões de fundo que informaram este relatório, analisar a evolução dos preços em Portugal e na Europa, foi um dos ângulos que nos preocupou, em que medida é que os nossos preços são diferentes dos preços europeus, e, portanto, logo aí poderíamos, enfim, imaginar que houvesse problemas que era preciso prestar atenção em particular. Depois, numa secção 4, nós analisamos, de facto, a formação dos preços em 2008, foi esse o pedido concreto que o Sr. Ministro da Economia e da Inovação nos formulou, Finalmente, na secção seguinte, nós analisamos os aspectos concorrenciais que podem estar em causa neste mercado dos combustíveis líquidos e, finalmente, as recomendações da Autoridade da Concorrência. Eu serei muito rápido e, por favor, interrompam-me se houver necessidade para algum esclarecimento, mas para a preocupação de ocupar o tempo da melhor forma possível. Portanto, quanto ao estudo da ADC, o estudo da ADC foi solicitado pelo Sr. Ministro da Concorrência ao abrigo de um artigo da Lei da Concorrência, do Estatuto da Autoridade da Concorrência, que diz exatamente que o Ministro da Economia pode solicitar estudos desta natureza. Quanto ao calendário do estudo, só muito rapidamente, o estudo foi pedido a 30 de Abril, feriado 1 de Maio, 2 de Maio o Grupo de Trabalho estava constituído, 5 de Maio, que era segunda-feira, estava praticamente preparada os pedidos às empresas petrolíferas e à ANAREC e aos supermercados. A 6 de maio foi enviada esta informação com o prazo de 7 dias úteis para resposta. Na semana de 12 a 16 de maio recebemos as respostas e tivemos de tratar uma massa muito grande de documentos. 19, 20 e 21 de maio tivemos reuniões com as empresas petrolíferas e com a ANAREC para, enfim, dilucidar dúvidas que tínhamos sobre os dados. Na semana de 26 a 30 de maio trabalhámos intensamente, enfim, e a 3 de junho temos o relatório entregue ao Sr. Ministro da Economia e da Inovação e temos esta audição parlamentar. O estudo da ADC é um estudo que consta de 7 capítulos mais um anexo, portanto terá uma introdução, terá uma breve caracterização do setor petrolífero nacional, terá as condicionantes da formação do preço dos combustíveis também. Depois analisamos os preços dos combustíveis, uma análise de mais longo prazo, 2003-2008. A análise dos combustíveis, do preço dos combustíveis em 2008, muito concretamente, a formação do preço em 2008, o enquadramento justconcorrencial, as conclusões e as recomendações. No anexo, analisámos também um assunto que já estávamos a analisar, mas cuja informação não é tão completa quanto a dos combustíveis líquidos e, por isso, enfim, já temos uma parte substancial da análise feita, mas necessariamente vamos ter de prosseguir esta análise, que é os combustíveis gasosos. Quanto ao estudo da ADC, portanto, era este que eu tinha a dizer, quanto às questões de fundo, eu julgo que vale a pena, neste debate, e muito rapidamente, ter sempre presentes aquilo que consideramos as três questões de fundo. Realmente, um choque petrolífero atual, o câmbio euro-dólar e o mercado dos combustíveis líquidos. E, muito rapidamente, o choque petrolífero atual é conhecido de todos, tem uma natureza, uma intensidade e uma persistência diferente de choques petrolíferos passados e é muito condicionante tudo o que está a passar atualmente. Todos nós temos a noção que Portugal não pode influenciar nem pode evitar este choque, mas há uma decisão que depende de nós, que é escolher como reagir, quer em termos económicos, quer em termos sociais. Portanto, há uma dimensão social muito importante neste choque que é preciso prestar muita atenção. A concorrência é naturalmente uma das variáveis da dimensão económica e é importante perceber a importância relativa que ela tem e atuar naturalmente em tudo o que for possível. Naturalmente, enfim, ensinamentos sobre como houve reações aos choques petrolíferos passados são úteis, mas sobre o choque petrolífero atual, eu julgo que é muito importante nós termos a noção de quanto deste choque é estrutural e quanto é conjuntural, quanto é mundial e europeu e quanto é português e quanto é concorrencial e quanto tem naturalmente outras facetas. Eu, enfim, passaria sobre estas citações. Devo dizer que nós, observando a economia portuguesa, nós vemos que a economia portuguesa se tem ajustado de alguma forma, digamos, a este novo mundo do petróleo. Embora a opinião sobre a eficiência energética da economia portuguesa relativa a outras economias, ou seja, o consumo de energia por unidade de produto que nós fazemos é considerado, nós não analisámos muito esta questão, eu até toquei depois nos gráficos do relatório de um relatório sobre energia, a ideia que há é que nós temos algo a fazer nesta matéria, mas isto naturalmente é uma questão que excede a concorrência. Há um outro aspecto que é muito interessante, que tem vindo a ser referido nas análises do Banco de Portugal, é o ajustamento das contas externas portuguesas. E esse ajustamento dá-nos a ideia de que a economia portuguesa se tem ajustado de tal maneira que tem conseguido compensar, em parte, o aumento dos preços dos combustíveis através de outras exportações, de maneira que a balança de bens e serviços deduzida da fatura dos combustíveis tem evoluído de uma forma bastante mais razoável do que a balança, é aquela evoluída de forma, digamos, a tracejado. O preço dos combustíveis é aquela parte mais cheia e a balança de bens e serviços total é a parte mais abaixo, é a linha mais abaixo, mas claramente tem havido um ajustamento da economia portuguesa de tal maneira que tem compensado parte deste aumento desta fatura. Quanto ao câmbio euro-dólar, enfim, isto é uma questão que tem de facto preocupado muito as pessoas e aqui eu julgo que isto as pessoas têm em mente. É fácil, é um mapa, enfim, um gráfico da evolução do preço. As pessoas têm então conscientes que o preço do Brent, que é a matéria-prima para depois fazer os combustíveis líquidos, a gasolina e o gasóleo, tem subido muito e claramente tem subido muito a partir de agosto do ano passado. Isto as pessoas têm presente. As pessoas também têm presente este gráfico que é a evolução do câmbio dólar-euro. Também tem subido muito e as pessoas naturalmente interrogam-se, mas isto não anula o efeito da subida do preço em dólares na subida do preço em euros. A resposta é atenua, mas não anula. E, de facto, nós temos aqui uma subida, está na mesma escala que o preço do Brent, em dólares, temos aqui um gráfico que mostra que realmente o preço em euros tem continuado a subir também, tem subido muito, e, enfim, embora de maneira atenuada. Comparando os três, claramente nós vemos atracejado a evolução do câmbio euro-dólar, vemos a grosso a evolução do preço do Brent em dólares e vemos a fino a evolução do preço do Brent em euros. Enfim, se nós focarmos mais de perto no período de abril do ano passado a abril deste ano, nós percebemos melhor que, de facto, como eu dizia, a acentuação da subida do Brent em dólares foi muito forte a partir de agosto, a partir da crise de subprime. O euro, a taxa de câmbio continuou a evoluir, mas claramente não consegue compensar realmente esta evolução do preço do Brent em dólares e, portanto, o preço do Brent em euros continua a aumentar. Enfim, temos aqui alguns números e só para ter uma ideia, em termos de dezembro de 2007 a abril de 2007, portanto, o preço do Brent em dólares subiu quase 20%, a taxa de câmbio, houve uma desvalorização do dólar em 8% e, portanto, o preço do Brent subiu qualquer coisa como 11% em euros. Se quisermos, este gráfico ilustra destas mudanças, portanto, temos aqui uma subida de quase 18 dólares e, portanto, claramente nós vemos que o efeito cambial atenua, mas não anula realmente esta evolução. E, portanto, nós tivemos esta situação. Eu continuaria. Quanto à outra questão de fundo, a terceira questão de fundo. A primeira questão de fundo é, portanto, o choque petrolífero. A segunda questão de fundo é realmente o câmbio euro-dólar. A terceira questão de fundo é esta questão do mercado dos combustíveis líquidos. O mercado dos combustíveis líquidos é um mercado que está profundamente ligado ao mercado do crude, ou do Brent, e é um mercado que se caracteriza por ser de bens transacionáveis, portanto, são bens que são exportados e importados igualmente. É um mercado que atua com base em preços internacionais, conhecidos de todos os agentes do mercado, e as regras dos preços internacionais também são conhecidas. E é um mercado ainda que está condicionado pela necessidade de ter uma reserva estratégica de 90 dias de combustíveis. Portanto, isto condiciona, naturalmente, já tem esta reserva estratégica, portanto, os estoques já estão muito condicionados, porque eles têm de ser sempre mantidos a um mínimo de 90 dias. E o que eu gostaria de mostrar neste gráfico, este gráfico dá uma ideia do que se passa à semelhança do que se passa no preço do Brent. O preço do Brent é internacional, mas o preço também das gasolinas e dos gasóleos também é internacional. E o que é que nós temos ali? A linha mais de baixo, a preto, é a linha da evolução do Brent em dólares. Depois a linha azul é a linha da gasolina, o preço internacional da gasolina e portanto, que segue claramente o preço do Brent, com alguns picos, normalmente no verão. E depois, a fino, nós temos, está praticamente a seguir a linha azul, temos os preços das refinarias, à saída da refinaria em Portugal, e a tracejada em cima temos o preço de venda ao público da gasolina em Portugal. Portanto, vemos aqui realmente uma evolução muito consentânea. No caso do gasóleo, a fotografia é a mesma, a única diferença é que realmente o gasóleo tende a ter menos picos do que a gasolina, e portanto, mas digamos, esta ideia de que o preço internacional do gasóleo segue o preço do Brent, o preço à saída da refinaria segue o preço internacional e o preço de venda ao público segue o preço da refinaria, é evidente. E nós temos evidência empírica disto, tratada de toda a maneira e com muita segurança. Se quiserem, nós temos aqui também, digamos, em um flash muito rápido, o que é que aconteceu de dezembro de 07 a abril de 08. O preço da gasolina internacional em dólares subiu quase 19%, o câmbio desvalorizou 8%, mas o preço da gasolina em euros subiu quase 10%. Nós temos novamente este gráfico, parece o outro, mas é muito parecido, é exatamente o mesmo tipo de gráfico. No caso do gasóleo, o caso do gasóleo acentuou-se, o preço do gasóleo em termos internacionais e em dólares subiu 27%, subiu mais. A desvalorização do câmbio foi a mesma, 8%, e portanto o preço do gasóleo em euros subiu quase 18%. E naturalmente a ideia é esta, novamente, aqui. Portanto, estes são fatos. E, portanto, o que é que eu diria sobre este facto, sobre o mercado dos combustíveis líquidos? Em síntese, eu diria que é um mercado muito específico e muito ligado ao mercado crudo. É um mercado de bens transacionáveis com preços e regras internacionais, portanto, daí que o tipo de intervenções a nível nacional que nós queremos fazer tem de ser sempre muito bem pensado, tem de tomar isto em consideração, pode-se fazer as intervenções que se entenderem que se façam. Convém ter isto em atenção, e nestas intervenções há que distinguir naturalmente muito bem o que são matérias concorrenciais do que são outras matérias. O estudo da ADC procura trazer uma série de números e de factos relevantes para, enfim, depois quem direito entender, decidir o que for de ser decidido. Quanto aos preços em Portugal e na Europa, este foi outro ângulo que nos preocupou muito na nossa análise, e nós aqui partimos para esta análise, vamos ver até que ponto é que os nossos preços são diferentes dos preços europeus. Bom, e a análise que nós fizemos primeiro a análise mais longa, 2004 a 2008, depois fizemos uma análise mais curta, dezembro de 2007 a abril de 2008. Esta análise mais longa, portanto, isto foi baseada em preços que são divulgados pelas comunidades europeias, que cada país reporta às comunidades europeias, cada Direção-Geral de Energia de cada país reporta às comunidades europeias, normalmente 4 dias por mês, digamos, um dia de cada semana, e, portanto, são preços absolutamente comparáveis e, digamos, isentos, se assim se pode dizer, não há ninguém, para além dos países que reportam, que facultem estes preços. E o que é que nós verificamos? A fotografia que nós verificamos quando analisamos estes preços neste prazo de 2003 a março de 2008 é claramente Portugal é aquela linha a cheio, a Europa dos 15 ponderada é a linha atracejado, o mínimo na Europa dos 15 é a linha mais abaixo e o máximo é a linha mais acima. A conclusão que tiramos, Portugal está sempre muito próximo da média europeia, acompanha sempre a média europeia, quer em nível, quer em variação. E aqui temos os preços de venda ao público. Portanto, nós tivemos o máximo a aumentar 28%, Portugal aumentou neste período 32%, a Espanha aumentou 31%, a Europa dos 15 aumentou 24% em preços de venda ao público médios e o mínimo aumentou 49%. Normalmente os países com preços mais altos é a Holanda, os países com preços mais baixos em gasolina é a Grécia. Mas reparem, Portugal aumentou 32% preço médio de venda ao público e a Europa aqui aumentou 24%. Vejamos o que nos diz agora o preço sem impostos. No preço sem impostos nós continuamos a acompanhar a Europa, continuamos muito próximo da Europa, portanto, quer em nível, quer em evolução, e quando comparamos os preços, a evolução dos preços, nós verificamos que realmente Portugal evoluiu 57,5% contra 67% em Espanha, contra 72% na média europeia, contra 81% no mínimo e 69% no máximo. Portanto, são estes os dados nesta análise de mercado. Se quiserem, temos aqui a diferença entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha têm uma certa diferença e Portugal e Europa também têm uma certa diferença. O que é que nós temos em matéria de gasolinas com o diferencial relativamente à Espanha? Depois de imposto, o preço é sensivelmente 25 cêntimos acima do preço de Espanha. Sem imposto, o preço é praticamente igual ao de Espanha. Quanto à média europeia, o preço é basicamente muito próximo. Quer dizer, nós estamos 5 cêntimos acima da média europeia em geral e sem impostos, praticamente estamos na média europeia. Portanto, é um bocadinho a fotografia que sai daqui. Quanto ao gasóleo, o gasóleo, a fotografia é um bocadinho a mesma. Enfim, eu passarei rapidamente as imagens. Temos aqui, portanto, preço médio de venda a público com imposto. Portanto, nós aumentámos 44% contra 38% em Espanha e 30% na média europeia. Curiosamente, o país com preços de combustíveis mais altos, de gasóleo mais alto, sistematicamente, tem sido o Reino Unido, que é curiosamente um produtor de matéria-prima também, mas é o país com preços mais baixos em gasóleo, tende a ser o Luxemburgo. Portanto, este é o gráfico sem imposto. E, digamos, sem imposto, nós mais uma vez verificamos que estamos até abaixo da média europeia, que tal como no caso da gasolina, também no caso do gasóleo nós estamos abaixo da média europeia em termos de taxas de crescimento. Curiosamente, sem imposto, os países mais altos é a Itália, de uma maneira geral, os países mais baixos, com preço do gasóleo mais baixo antes de imposto, oscila, tem sido França, Alemanha, Suécia, enfim, tem aqui havido várias variações, mas a diferença entre Portugal e Espanha no gasóleo, portanto, na gasolina era qualquer coisa como 25 cêntimos depois de imposto e praticamente nada antes de imposto, no gasóleo é qualquer coisa como 12 cêntimos, em média, enfim, 8, mas ultimamente são à volta de 12 cêntimos, e relativamente à Europa, antes de imposto, praticamente estamos na média europeia. Portanto, esta dá uma imagem da fotografia, o que é Portugal e Espanha. Realmente Portugal, a preços de venda ao público é a barra a cheio em cima, no caso da gasolina. A Espanha é a barra a tracejado, o preço de venda ao público, mas cá em baixo estão as duas linhas do preço sem imposto e, como veem, elas são de facto muito coincidentes. Antes de imposto, a fotografia, portanto, o gasóleo é a mesma fotografia, digamos, que é importante ter presente. O peso relativo do imposto no preço médio de venda ao público em Portugal, na Europa e na Espanha, claramente Portugal também nesta matéria segue muito a média europeia, é muito próximo da média europeia. a Espanha, eu diria que Portugal, não é Portugal que tem impostos mais altos do que a Europa, é a Espanha que tem impostos mais baixos do que a Europa. E, portanto, a diferença, no caso óleo, é a mesma história. Portanto, quanto à análise mais fina de dezembro de 2007 a abril de 2008, que é a análise do fundo que nos foi solicitada. Portanto, aqui também nós verificamos, e eu passaria muito rapidamente para depois nos concentrar na estrutura de custos, a fotografia não se altera nada relativamente àquilo que dissemos para o período de 2004 a 2007. Portanto, eu vou saltar sobre estes slides para preocupação de ser mais rápido, mas depois os slides estarão à disposição dos senhores deputados e os senhores deputados. Já agora, só uma curiosidade. Este slide é muito interessante porque dá-nos as diferenças vis-à-vis a Espanha e vis-à-vis a França. E isto é muito engraçado, que fosse a nossa fronteira terrestre com a França, e não haveria praticamente diferença. Antes, pelo contrário, até possivelmente estaríamos melhor. Quer dizer, é curioso, mas a Espanha realmente é um país que tem preços muito abaixo da média europeia, mas eu passaria, depois estará à disposição. Em matéria de impostos, nós também temos os impostos sensivelmente ao nível da Europa, portanto, temos aqui uma neutralização de efeito fiscal, eu passaria sobre isto, também não interessa. E qual era a síntese que eu faria sobre os preços em Portugal? Portanto, Portugal versus Europa, Portugal versus Espanha, o que é que eu entendia aqui dizer? Bom, portanto, os preços em Portugal, como eu disse, estão muito próximos, quer em nível antes de impostos, quer em nível depois de impostos, quer na evolução, quer nos impostos, estão muito próximos da média europeia. A comparação com a Espanha, de facto, é desfavorável. E quando se compara Portugal com a Espanha, convém reter, portanto, antes de imposto não há, de facto, diferença. A questão do imposto é que faz essa diferença. Enfim, é uma situação que, portanto, todos nós conhecemos. Mas eu gostava mais uma vez de chamar, não é Portugal que tem uma fiscalidade mais alta, é a Espanha que tem, de facto, uma fiscalidade mais baixa que a Europa. E note-se que em Espanha, depois poderão ficar, em Espanha os preços têm subido mais depressa do que em Portugal. De facto, mas... E eu agora passaria, então, à formação dos preços, porque nos quatro primeiros meses deste ano foi a preocupação central deste relatório à qual nós sentimos que temos de dar uma resposta muito concreta. Primeiro, os preços de referência de venda ao público, portanto, nós pedimos os dados diários às 6 empresas petrolíferas que operam em Portugal, pedimos também informação à NAREC, pedimos informação aos supermercados. A informação que pudemos trabalhar bastante bem foi a informação facultada pelas empresas de petróleo. A informação dos supermercados era mais dispersa e não era tão precisa, não nos deram tanta informação quanto a gente gostaria, mas deu-nos para perceber, e a ANAREC também tinha menos informação, mas, portanto, trabalhámos muito esta questão de dados diários e realmente é brutal. Portanto, e a estrutura de custos que nós temos aqui, enfim, eu peço desculpa aqui uma pequena deslocação do... Mas, basicamente, o que nós temos aqui, muito no essencial, é um preço da gasolina que vai de 1,388, 1,38€ para 1,41€. Portanto, eu vou passar já ao slide. Ah, estes slides são todos deslocados, infelizmente, por uma... Este é o do gás óleo, passa de 1,97 a 1,273. Enfim, são dados muito coisas, mas já agora... Peço desculpa, fui para o fim e peço desculpa. Carreguei no botão errado. Peço imensa desculpa. Estou quase. Pronto, era este o preço. Pronto, o slide seguinte. Portanto, agora vejamos esta estrutura de custo para podermos perceber melhor. Bom, a estrutura de custos de um preço dos combustíveis líquidos tem basicamente aquelas componentes. Tem o preço à saída da refinaria, tem armazenagem e transporte, que é basicamente logística, tem a atividade retalhista, depois tem o imposto e depois tem o preço de venda ao público. Pronto, é isto que... E o que é que nós verificamos? Por exemplo, de uma maneira muito geral, verificamos que, para pegar na média, numa média de 1,39, por exemplo, 0,43 cêntimos é o preço à refinaria, 2 cêntimos é a armazenagem e o transporte, 11 cêntimos é a atividade retalhista e 82 cêntimos é imposto. Portanto, se quiserem, aqui temos a gasolina, portanto, em termos percentuais, significa que 100% do preço de venda ao público distribui-se como? Cerca de um terço, 31% é o preço à refinaria, 1,4% mais 8%, portanto, números redondos, 10% é logística e retalho e 60% é imposto. No caso da gasolina ainda, depois temos o preço sem imposto, e aqui no preço sem imposto, claramente a parte dominante é o preço à saída da refinaria. Quer dizer, mas eu espero agora a gasolina em termos de percentagem, portanto são 77% o preço à refinaria, 20% o retalho e 3% a logística, a armazenagem e o transporte. Eu depois com um gráfico penso melhor. No caso do gasóleo rodoviário, o caso do gasóleo rodoviário, nós temos uma estrutura de custos que é próxima, embora um bocadinho diferente, e pegando na média de janeiro a abril, nós temos uma média de 1,23€, nós temos 52 cêntimos de custo de refinaria, 2 cêntimos de armazenagem e transporte, 11 cêntimos de atividade logística, 2 cêntimos e 11 cêntimos são números que são comuns, que era. E depois temos 57 cêntimos de imposto. O imposto no gasóleo é, de facto, menor do que na gasolina. Portanto, os números são estes, eu não os iria aborrecer. E, portanto, a estrutura de custos da cotação internacional em euros, portanto, já agora eu gostaria de indicar este ponto, e que é o seguinte. Nós, quando comparamos estes preços internacionais à saída, os preços que nós praticamos à saída de refino e a cotação internacional dos preços ex-refinery, nós verificamos que realmente há uma proximidade muito grande, quer dizer, entre os preços que são praticados à saída da refinaria pela Galp e os preços internacionais que são indicados para refinarias como a da Galp. Temos aqui esta indicação. E, portanto, eu sintetizaria tudo isto da seguinte maneira. Portanto, curiosamente, eu passei sobre este assunto, mas já agora chamava a atenção. Quanto à procura de gasolina e de gasóleo, a procura do gasóleo é muito superior à da gasolina, é 2,4 vezes maior que a gasolina, e, curiosamente, o preço do gasóleo antes de imposto é superior ao preço da gasolina. Portanto, há aqui um preço relativo que depois não se reflete no consumidor final. Quanto ao preço de venda ao público da gasolina, portanto, números muito redondos, para os senhores deputados ficarem com estes números muito redondos. A gasolina, 41% do preço de venda ao público é custo, enquanto no gasóleo, 53% é custo, portanto, e depois do imposto, na gasolina é quase 60%, no gasóleo é quase 50%. Portanto, estes são os grandes números, e aqui está, enfim, esta desagregação do preço. Por estes números não vale a pena eu vou passar. Aqui está a composição. Este gráfico eu acho que é importante, é o mesmo gráfico que vamos ter na questão do gasóleo. Quer dizer, a formação, o preço de venda ao público é aquela barra vermelha do lado direito. E, portanto, como é que se compõe aquela barra? Há ali duas grandes manchas que enchem aquela barra. Um é o custo da refinaria e outro é o imposto. A questão da logística e a questão do retalho são menores nesta formação deste preço. O gasóleo, a fotografia é a mesma, embora, de facto, o peso relativo da refinaria seja superior e o peso relativo do imposto seja menor, mas o retalho e a logística são da mesma ordem de grandeza. Portanto, esta é, portanto, a média, também estão aqui várias questões, eu vou saltar sobre isto quanto... Agora, um aspecto muito importante, senhores deputados, para o qual eu chamava a atenção é, pronto, Vamos então abstrair do preço de venda ao público, que tem a componente de imposto. E vamos focar no preço antes de imposto, porque é esse preço que nos condiciona um bocadinho, sobre o qual nós podemos ser. Mas há aqui questões concorrenciais que podem estar em causa e a que devemos prestar atenção. E olhando para esta fotografia, o que é que nós verificamos? Quer dizer, nós verificamos que o grosso do preço antes de imposto é constituído pelo custo à saída da refinaria. Portanto, é no fundo o custo da matéria-prima. E depois nós temos qualquer coisa como 3% de logística e temos qualquer coisa como 18, 17, 20% de atividade retalhista. Basicamente é isto que estamos aqui a dizer, portanto as barras, a azul é gasolina, a vermelha é gasóleo, enfim, 80% sensivelmente refinaria, 3% logística e 20% retalho. E a formação dos preços aqui é esta. O grosso da coluna é realmente a refinaria. E, portanto, eu ia saltando sobre.
Se a pessoa se puder abreviar.
Posso abreviar, sim, certamente. Eu vou muito rapidamente. Pronto. Permita-me. Pronto, é só a síntese das refinarias, eu vou saltar sobre isto, portanto, como vê, então, eu vou perfeitamente saltar, preços sobre impostos antes de 2000. Alterações, já agora, este aspecto é importante, esta secção é importante porque é uma secção. Que alterações é que houve em 2008? Pronto, muito brevemente. Nós elencámos as 6 empresas petrolíferas e o que é que nós verificamos? Nós verificamos que de janeiro a abril houve na gasolina... As empresas variaram entre 21 alterações, 21, 16, 15, 17, mas houve subidas e descidas, e de facto é curioso que há quase tantas subidas como descidas, quer na gasolina, quer o gasóleo, tem apesar de tudo mais subidas e talvez menos descidas. Quanto ao valor acumulado das subidas, portanto, as subidas deduzidas das descidas, portanto, o valor acumulado andou à volta de 7%, varia entre 5% e 7% na gasolina e à volta de 13%, entre 10% e 13% no gasóleo. E a tipificação das alterações, enfim, poderão aqui observar depois uma subida máxima, mas eu saltaria sobre. Portanto, o que é que eu diria sobre este assunto que é importante? Primeiro, o número, o montante e os timings das alterações pelos diferentes operadores não são uniformes, embora revelem algum paralelismo de comportamento. Portanto, há operadores que claramente fazem mais alterações, mas menores, há operadores que fazem menos alterações, mas maiores, e há operadores cujas alterações são mais próximas no tempo, outros que são mais desfasados. Isto claramente observamos. E quanto aos montantes e aos timings? Sim, senhora. Portanto, quer dizer, o número, os montantes e os timings. Quer dizer, realmente há de facto alterações, mas, portanto, há operadores que preferem fazer mais, mas mais pequeno. Há operadores que preferem fazer menos, mas maiores. E há operadores que preferem fazer mais desfasado. Portanto, quanto aos montantes e aos timings das alterações, o que nós verificamos é que eles seguem de muito perto as alterações dos preços internacionais, da gasolina e do gasóleo, portanto, que são os preços. Não se identificaram casos, nós procurámos casos em que a Galp, que é a única refinaria em Portugal, se tenha desviado dos preços internacionais à saída da refinaria. Não identificámos. Agora, o problema é que os preços internacionais da gasolina e do gasóleo em dólares e em euros, de facto, subiram de forma mais acentuada e mais frequente que no passado. No mercado em que os preços nacionais antes de imposto são fortemente determinados por preços internacionais, e em que há um conhecimento praticamente simultâneo por parte de todos os operadores das alterações que cada um faz, porque tudo é conhecido neste mercado, é um mercado em que toda a gente conhece o que cada um faz, Os operadores tendem a adotar um paralelismo de comportamento e a ajustar os preços tanto mais rapidamente quanto mais volátil for o mercado. É claramente uma questão. Agora, nós tentámos detectar indícios que permitissem que este paralelismo de comportamento, no mercado com estas características, refletisse comportamentos ilícitos. A conclusão, e depois eu irei um bocadinho mais adiante com mais detalhe, mas não conseguimos, quer dizer, eles tendem a ser uma adaptação comercial, no fundo, ao próprio mercado, mas, como digo, este assunto será esclarecido agora neste, enfim, eu procurarei avançar um bocadinho mais no enquadramento jurisconcorrencial, e, se me permitem, eu estou praticamente no final. E aqui, o que é que nós tomámos em consideração? Bom, nós tomámos em consideração a percepção por parte do público em geral e das pessoas mais esclarecidas de que realmente havia quatro fatores que faziam com que as pessoas pudessem concluir que havia uma concertação na fixação destes preços. Claramente a evolução do câmbio dólar, euro, mas esta já falámos, portanto, a percepção de que o preço era superior em Portugal quando comparado com a Espanha também já foi esclarecida, e portanto sobre estes dois assuntos eu não voltaria a falar. Agora, as pessoas interrogam-se sobre as práticas de preços semelhantes pelos diferentes operadores e sobre os aumentos de preços pelos diferentes operadores em datas próximas ou coincidentes, e em que medida é que isto pode representar uma violação de regras de concorrência. E procuramos analisar isto com cuidado. E, portanto, esta questão do comportamento paralelo no mercado, que é abrangido pelo artigo 4º da Lei da Concorrência, que é Práticas Proibidas, ou o artigo 81 do Tratado, mas este comportamento paralelo não é necessariamente um comportamento ilícito. Ele só é ilícito se resultar de acordo entre empresas, de práticas concertadas ou decisões da associação de empresas. E, obviamente, nós tivemos de analisar se teria havido isto. Qual foi a análise que nós concluímos? Eu vou, aqui vou ser breve, mas, portanto, quanto a acordo entre... Sim, senhor, não, e depois as perguntas, porque eu imagino que as perguntas vão incidir muito sobre isso. Portanto, agora, nós de facto não encontramos indícios de que tenha havido qualquer entendimento ilícito entre duas ou mais empresas que atuam no setor petrolífero. E não encontramos, porquê? Porque de facto a informação existe, a informação está disponível de todos, quer dizer, toda a gente sabe os preços internacionais, toda a gente sabe os preços de cada um, quer dizer, e de facto não encontramos, procurámos, mas não. Quanto à associação de empresas, também não foram encontrados indícios de alguma decisão das empresas associadas, da sua associação, no sentido de alterar os preços ou, enfim, fazer com que os preços não fossem tão concorrenciais quanto devessem ser. O paralelismo de comportamento, portanto, só pode constituir um indício de prática concertada. Quanto à prática concertada, se for possível concluir com base na análise do funcionamento do mercado, que esse paralelismo não poderia existir na ausência da concertação. Quer dizer, é preciso ter havido concertação para haver. Ora, nós temos a noção de que a informação está toda no mercado, quer dizer, e portanto as pessoas, as empresas atuam, foi esta, essencialmente. Quanto aos dados obtidos, os dados obtidos ainda nos permitiram esclarecer mais um ponto adicional, quer dizer, quer o nível de preços, o nível das alterações de preços, não é totalmente coincidente entre diversas empresas, e as datas das alterações também frequentemente não são coincidentes, são muitas, mas não são coincidentes. Também analisámos tudo, datas, montantes, etc., não conseguimos. E, portanto, a ADC concluiu que, de facto, não houve infração ao número 1 do artigo 4º da Lei da Concorrência. E, portanto, não foram encontrados os indícios, como digo, e não foi possível concluir que algum paralelismo não tivesse resultado de uma adaptação comercial às condições do mercado, que são conhecidas de todos. Ficava-nos por esclarecer uma questão. A Galp, todos nós sabemos, tem uma posição dominante no mercado nacional, é uma posição muito importante, e, portanto, interrogámos se poderia ter havido violação do artigo 6º, número 1 da Lei da Concorrência ou do artigo 82 do Tratado da União Europeia. E qual foi a nossa conclusão? Quer dizer, estas normas, quer o artigo 6º, quer o artigo 82, estas normas não proíbem a posição dominante, quer dizer, elas proíbem o abuso de posição dominante. E toda a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tem sido muito cuidadosa em definir o conceito. O abuso de posição dominante normalmente reflete-se sob a forma de preço excessivo. E, portanto, aí os tribunais têm sido muito cuidadosos em definir este conceito de preço excessivo, de maneira a até evitar que as regras da concorrência, no fundo, sejam regras de determinação de preços. Mas, portanto, o que é que a análise, com base em todos os elementos disponíveis, permitiu concluir? Nós não identificámos indícios que apontem no sentido da não verificação de uma correspondência razoável entre os preços que foram praticados, portanto, os preços por grosso e os preços por retalho, face aos custos da atividade e, nomeadamente, o aumento do custo da matéria-prima. E, portanto, nós concluímos que não havia indícios de uma prática de preços excessivos e, portanto, imputável a isso. Foi esta a conclusão. E daí, portanto, eu passaria às recomendações da ACI, é muito breve, são, quer dizer, nós, de facto, temos sempre como questão de fundo estes três aspectos, o choque de relívio, o câmbio euro-dólar e o mercado dos combustíveis líquidos, as características do mercado. A análise efetuada pela ADC foi uma análise muito completa neste espaço de um mês. Foi, comparámos os preços com a Europa, vimos a evolução dos preços em Portugal de 2003-2008, vimos a formação dos preços em Portugal em 2008, fizemos este enquadramento concorrencial, relemos e repensámos todas as recomendações da Autoridade da Concorrência de 2004 e nós, a ideia base, eu acho que esta foi a conclusão base a que nós chegámos, quer dizer, nós estamos perante um problema que claramente ultrapassa a dimensão nacional, é um problema europeu e mundial, e é um problema também que claramente ultrapassa as questões concorrenciais, é um problema de fundo da economia e da sociedade em que vivemos. Neste contexto, quais foram as áreas de incidência das recomendações que entendemos formular? Entendemos formular recomendações em quatro áreas. O acesso dos concorrentes ao mercado retalhista, a informação aos utentes do mercado retalhista, o acesso grossista a fontes de abastecimento e medidas estruturais de longo prazo. Quanto ao acesso ao mercado retalhista, nós pensamos que já foi feito muita coisa nesta matéria, mas julgo que há mais a fazer na simplificação do licenciamento dos postos de combustíveis. Muitos deles, às vezes, ainda o licenciamento é lento e é complicado. O regime de licenciamento dos postos de combustíveis nas grandes superfícies, as pessoas dizem-nos que não é tão simples quanto devia ser. E, naturalmente, o regime de licenciamento dos postos de combustíveis nas autoestradas, de maneira a assegurar a alternância das gasolineiras. Quanto à informação aos utentes do mercado retalhista, aqui, claramente, uma recomendação também já tinha sido feita e já está em prática em algumas áreas, mas não está. É a colocação dos painéis eletrónicos com os preços à entrada dos postos. E no caso do gás liquefeito, eu não abordei o gás liquefeito, mas no caso do gás liquefeito, o gás de botija, tem preços vigiados, mas a informação que nós conseguimos obter foi limitada e, portanto, nós pensamos que é uma informação que deve ser mais despachado. Quanto ao acesso grossista a fontes de abastecimento, aqui nós, eu recordo que, portanto, na análise da formação do custo, na análise da formação do preço e, portanto, as componentes de custo, nós constatámos que o custo da logística e o custo do retalho eram realmente muito pequenos, o custo da logística em particular. Portanto, enfim, entendemos que não era uma fonte de preocupação nesta fase, mas admitimos que possa ser e por razões mais fundamentais do que aquelas que nós analisámos. Aquilo que recomendaríamos no acesso a infraestruturas logísticas era a exploração dos terminais portuários, e o Governo já está a tomar estas medidas. Portanto, a exploração já é, digamos, concedida mediante concurso público, por natureza tem de ser internacional, e é concedida em regime de serviço público e com salvaguarda das condições concorrenciais. E, naturalmente, recomendamos também que não haja limitações injustificadas ao armazenamento dos preços dos combustíveis líquidos. Há umas barreiras técnicas pequenas entre Portugal e Espanha, nomeadamente no GPL, nós recomendaríamos que isso, enfim, fosse negociado com a Espanha, enfim, isto. E, finalmente, as medidas de longo prazo, obviamente, enfim, no nosso caso, quer dizer, nós pensamos que o assunto é de uma dimensão, de uma gravidade, que exige ponderar soluções que permitam robustecer e agilizar a capacidade da economia portuguesa para enfrentar e gerir este choque no futuro. O tipo de medidas, por exemplo, que têm sido tomadas nas energias renováveis é claramente o tipo de medidas inovadoras que nós precisamos, e que, naturalmente, seria muito importante que houvesse políticas integradas com motivações estruturais e de longo prazo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu peço desculpa do tempo que tomei.
Obrigado, Sr. Professor Manuel Sebastião. Vamos agora proceder à primeira ronda dos grupos parlamentares. Os partidos dispõem na primeira ronda de 5 minutos. O Sr. Professor disporá do mesmo tempo para responder. Pode fazê-lo imediatamente após cada pergunta. Em primeiro lugar, o PSD. Vai usar a palavra o Sr. Deputado José Eduardo Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou eventualmente até gastar menos que os 5 minutos para imprimir alguma vivacidade ao debate, e por duas razões que se consubstanciam num ponto prévio que de resto já tinha feito. O entendimento do PSD é de que, em primeiro lugar, andamos mal quando o Governo pede um relatório à Autoridade da Concorrência. E, no fundo, o que aconteceu aqui hoje acaba por não ser surpresa. Porque, sendo a Autoridade da Concorrência um órgão independente que tem obrigação e estatuto para agir sobre estas matérias, caso se viesse algum desvio da concorrência, não era, com certeza, por causa de um pedido do Governo, que a Autoridade da Concorrência ia fazer alguma coisa de novo. Temos dito que a Autoridade da Concorrência, sobre esta matéria, uma de duas: ou todas as newsletters que publicou sobre a atividade no mercado dos combustíveis estavam erradas até hoje, ou isto foi de facto um expediente do Governo para ganhar algum tempo dando resposta às políticas e medidas que se impõem perante a crise do combustíveis que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência identificou. Ou seja, em primeiro lugar, custa-nos que este relatório não se tenha sido disponibilizado aos deputados eleitos para o discutir. Acho que isto, de certa forma, até belisca, o Sr. Presidente permitirá a franqueza, o estatuto de independência da Autoridade da Concorrência. Acho que valia a pena termos tido aqui hoje o relatório, mas o Sr. fez o favor de nos explicar quais são as conclusões do relatório. E as conclusões do relatório, que no essencial estão vertidas nestes últimos slides, porque todos os outros, também com o devido respeito, Sr. Presidente, são matérias que qualquer interessado pode pesquisar e conhecer. As suas conclusões são de que, efetivamente, não há intervenção possível por via da Autoridade da Concorrência neste momento no mercado. Isto é, de que os relatórios anteriores são adequados e que o problema que está gerado no mercado dos combustíveis é um problema não porque haja uma atuação concertada dos operadores, não porque haja um conluio para a formação de preço, mas porque, como diria o engenheiro Guterres, é a vida, os combustíveis subiram e não há outro remédio. Bom, há evidentemente outros remédios, há evidentemente outras medidas e políticas, e salientou bem que muito do que se faz sobre o setor das energias renováveis faz todo o sentido. Hoje, no dia em que falamos, junho de 2008, todos os megawatts instalados de produção renovável em Portugal correspondem a licenças atribuídas pelo 15º e pelo 16º Governo Constitucional. Políticas que este Governo continuou e bem, numa Estratégia Nacional de Energia, que apenas na diferença sobre o que a União Europeia decidiu entre a Galp e a EDP e a sua fusão, repete, ipsis literis, a Estratégia da Energia de 2003, até porque é matéria sobre a qual é fácil haver consenso e não há outro remédio. Agora, isso não basta, e não basta perante esta situação de crise, mas concordo a sua posição está aqui expressa, a autoridade da concorrência entende que nada deve fazer e, portanto, esperaremos esta tarde pela posição do Governo, agora que é conhecedor da posição da autoridade da concorrência, de que o problema não vem da concertação das empresas, enfim, posição que é, de resto, bastante sindical. Mas eu acho que a autoridade da concorrência, e basta consultar o vosso site, tem maneiras de intervir sobre a regulação dos preços. E no setor da energia nós não queríamos deixar de aproveitar a sua oportunidade. De resto, esperando que estas sejam decisões que vão ser tomadas a breve prazo. O Sr. Presidente terá pouca responsabilidade nisto, porque assumiu funções há pouco tempo, mas a verdade é que a autoridade da concorrência tem sido muitas vezes criticada com justiça pelo enorme atraso com que produz as suas decisões. Basta ir ao vosso site para ver, por exemplo, que a operação de concentração suscitada pela aquisição da TV Cabo para a Bragatel, pela Pluricanal de Leiria e Santarém, desde 14 de agosto de 2007, que aguarda uma decisão, e o Sr. Presidente, com certeza, estas matérias preocupam-no tanto como a nós. Mas há dois processos na autoridade da concorrência que, tendo relação direta com esta matéria e estando um bocadinho sobre o pano de fundo da questão esgotada a sua intervenção sobre o que pode fazer a autoridade da concorrência, estas são perguntas concretas que estamos a fazer. A primeira tem que ver com o processo de concentração pedido pela Petrogal em relação à aquisição dos postos de abastecimento do que o grupo Sonae adquiriu ao adquirir o grupo Carrefour. Eu diria que é um observador menos informado, a posição do operador dominante da Petrogal é mais do que manifesta e, portanto, gostávamos de conhecer. Aqui está uma possibilidade concreta de intervir sobre a concorrência no mercado de energia, o que vai a autoridade da concorrência dizer sobre este pedido de autorização de concentração. Mas há outro que, do nosso ponto de vista, suscita até, porventura, já uma atuação diferente da autoridade da concorrência. A EDP solicitou, em janeiro deste ano, portanto já lá vão quase 4 meses, e estamos a falar de uma questão muito importante, como disse, e muito bem, o Sr. Presidente, a promoção das energias renováveis é essencial para vencer este desequilíbrio de base que temos com a produção de energia. Portanto, um pedido de operação de concentração para a gestão de uma central hidroelétrica com a importância da Alqueva é uma coisa que ganha com a decisão rápida da Autoridade da Concorrência. Ora, sendo que não se conhece nenhuma decisão da Autoridade da Concorrência sobre o pedido do operador dominante, quase exclusivo, o EDP, sobre a concessão que lhe foi atribuída por decreto-lei para a gestão do aproveitamento das infraestruturas elétricas do Alqueva, sendo que, ao que é noticiado pelos jornais, a EDP já tomou até posse de muitas dessas infraestruturas, o que consubstancia uma contraordenação grave, cujo poder instrutório está na autoridade da concorrência, a pergunta do PSD, e sintetizando, uma vez que o relatório da autoridade da concorrência conclui não haver nenhum problema e as nossas perguntas devem ser dirigidas ao Governo, é sobre estes dois casos particulares no setor da energia, o que pensa fazer a autoridade da concorrência, e nesta primeira intervenção é tudo, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao relatório da Autoridade da Concorrência, ele não foi uma iniciativa da Autoridade da Concorrência, foi solicitado, como eu disse, pelo Sr. Ministro da Economia e da Inovação, ao abrigo do artigo 6º dos Estatutos, e, portanto, é natural que a Autoridade entregue o relatório ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro, a partir daí, o divulgue. Portanto, foi só essa a razão, porque não era uma iniciativa nossa, portanto. Quanto à questão, às duas questões que me levantou, nós não, em princípio, nós não comentamos decisões que estejam em análise. E de qualquer maneira, no caso do Alqueva, sai fora do problema dos combustíveis líquidos, não é? Não abrange. Mas o que eu lhe posso dizer é que as decisões estão, digamos, em fase última de preparação e, portanto, serão conhecidas a breve prazo. Isso posso lhe dizer. Muito obrigado.
CDS-PP, vai usar da palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Professor Dr. Manuel Sebastião, agradecer-lhe a presença e a exposição que nos fez, e dizer que eu estava à espera que a bancada do Partido Socialista utilizasse uma interpelação à mesa para dizer que este relatório, esta exposição do Sr. presidente da autoridade não respondeu às dúvidas que estavam no requerimento apresentado pelo PS nem na intervenção inicial do Partido Socialista. Aliás, por isso é que eu estava à espera, portanto, fiquei surpreendido, tanto quanto tão surpreendido como a exposição que nos fez. De facto, poucas perguntas há a fazer, porque este relatório nada diz, apenas dados que todos nós já sabemos, e não veio, ainda por cima, estamos numa audição, nós também, o Partido Socialista poderá dizer, não queremos esconder que estivemos contra, não a audição da autoridade, mas a ordem, nós queríamos ouvir o Primeiro-Ministro, precisamente, para sabermos quais eram as dúvidas do Ministro, porque eu chego à conclusão que o Ministro fez mal a pergunta. Ou a autoridade percebeu mal a pergunta do Ministro, ou então há aqui um dado que nós não controlamos. Porque quando nós estávamos à espera que hoje se soubesse, de forma muito clara, se desde o início do ano os aumentos, à mesma hora, nos mesmos valores, correspondiam ou não a algum ilícito ou algum, de alguma forma, alguma cartelização, quando nós gostávamos de perceber exatamente, pormenor a pormenor, como é que esses preços eram formados, nada disso ressalta de forma muito clara deste relatório. E, portanto, eu iria centrar as minhas perguntas, também para dar com bem emprego o tempo aqui, em várias questões. Uma delas era saber se a autoridade deveria ou não, na sua opinião, na opinião de Vossa Excelência, tendo em conta o tumulto social e as dificuldades que isto causa à economia portuguesa, nomeadamente a quem todos os dias tem que abastecer, todos os dias tem que comprar produtos essenciais cada vez mais caros, fruto do aumento dos combustíveis, devia ou não, até à luz de relatórios anteriores, ter iniciativa de vir junto do público esclarecer. Nós somos grandes adeptos do mercado, como sabe, entendemos que a liberalização é útil, mas entendemos que tem que haver uma entidade reguladora forte que seja capaz de garantir a clareza e a segurança do mercado. E, portanto, estávamos à espera que algo pudesse ter sido dito sobre essa matéria. Depois também saber exatamente em que data concreta incide este estudo. Nós vimos aqui em janeiro, mas depois do que nós assistimos é, de facto, dados meramente estatísticos sobre as questões. E apenas na parte final é que faz uma breve referência hoje às posições dominantes da Galp, da BP e da Repsol. E a minha pergunta era se a autoridade da concorrência tem alguma coisa a dizer ou não aquilo que acontece noutros países de haver uma maior oferta e uma maior concorrência naquilo que são as distribuições. Ou seja, no Reino Unido e em França, por exemplo, as grandes superfícies detêm 50% e 25% de bombas de gasolina ou de oferta de combustíveis. Em Portugal é muito difícil encontrar esse tipo de situação. Aliás, se não me falha a memória, em Portugal estamos entre os 2% e os 3%. Portanto, se nas conclusões ou no relatório a Autoridade de Concorrência encontra alguma solução ou quais são os constrangimentos para que em Portugal essa situação não se verifique, tanto mais que os preços, diz esta sua apresentação de Vossa Excelência, que aí os preços têm uma ligeira diferenciação para melhor no sentido do consumidor. E depois também perguntar, os vários relatórios da autoridade falam na necessidade de retirar à Galp o negócio ou do armazenamento da distribuição, portanto, no fundo, introduzir mais concorrência naquilo que são os acessos às infraestruturas logísticas e também às infraestruturas do transporte, embora ficamos a perceber que aqui de facto é na refinação e no imposto que estão as grandes divergências. Portanto, e até um melhor acesso aos portos e a cedência de instalações. Não vi nenhuma referência, não sei que me tenha escapado, de remédios ou de soluções para este problema, que reconhecem que existe, que reconhecem que tem, no fundo, uma influência na formulação dos preços, mas não aparece nenhuma proposta. E perguntava se faz sentido ou não, uma proposta que o CDS atempadamente fez, a legislação obriga à informação dos preços aos consumidores no início das autoestradas. Não se verifica isso em todas. Há até troços de autoestrada sem nenhum posto de abastecimento. Julgo que a coisa ficou um pouco melhor naquilo que é os monopólios locais, ou seja, os vários postos de abastecimento de apenas duas ou três empresas. Na A1 isso não se verifica, mas nas outras coisas, na autoestrada, isso verifica-se. Concorda ou não a autoridade com a necessidade urgente de um portal de preços? Porquê? Porque esse portal de preços daria ao consumidor uma informação mais eficaz, mais atempada, de quais são as diferenças de preços, para eventualmente poder fazer uma melhor opção. Outra pergunta que também não reflete o estudo, e como o estudo é pedido e é localizado, era saber se com este aumento de preços e a notícia de que há uma redução nos proveitos e nos lucros das bombas, se não poderemos assistir a encerramentos, e esses encerramentos levam a que apenas um ou outro operador fiquem com uma posição ainda mais dominante. Se não, corremos o risco de haver aqui ainda mais uma maior concentração do que aquela que existe agora. A autoridade também tem feito referência, não fez agora, sobre aquilo que é a omissão legislativa do Governo. Muitas destas questões, se o Governo tem feito legislação, estariam resolvidas, e a minha pergunta é, qual é o efeito nos preços da omissão legislativa do Governo, nomeadamente naquilo que são as estruturas logísticas e aquilo que são um conjunto de portarias que permitiriam a introdução no mercado de mais operadores. Portanto, o Governo, há um conjunto de omissão legislativa que não tem favorecido uma concorrência sã e uma melhor introdução no mercado de outros operadores. E, portanto, a minha pergunta era se a autoridade fez essa avaliação. Qual é a responsabilidade do Governo e qual é a responsabilidade do Governo no sentido que, se tivesse feito o seu trabalho, nós hoje estaríamos com uma situação melhor naquilo que é o produto ao consumidor, uma vez que o que a autoridade vem dizer é que não há nada a fazer. O azar é termos a nossa fronteira com a Espanha. Se tivéssemos a nossa fronteira, porventura, com a Groenlândia, nós estaríamos nos melhores dos mundos. Então, se fosse com um país qualquer da África, a coisa melhoraria ainda mais. Portanto, o nosso problema é a Espanha, e pior ainda, diz a autoridade, o problema nem é a Espanha ter impostos altos. O problema é que a Espanha tem muitos impostos mais baixos. Vamos lá ver que, de facto, os nossos amigos espanhóis passam a vida, não só nos levam as empresas que abastecem em Espanha, não só nos levam o nosso dinheirinho, como ainda por cima são os vizinhos pouco recomendáveis, porque têm o desplante de usar imposto mais baixo, porque se não fosse essa a questão, nós estaríamos nos melhores do mundo. Portanto, parece-me que esta audição tem pelo menos essa característica inovadora e até risível, e de maneira que nós ficámos por aqui e guardamos as nossas outras perguntas para logo à tarde, parece que terá mais interesse.
Responder tem a palavra o senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão do esclarecimento junto ao público, talvez dois eu gostaria de responder, tomando em atenção dois aspectos. Primeiro, as competências da autoridade da concorrência não incidem primariamente sobre preços ou monitorização de preços ou regulação de preços, embora por motivos específicos, de acordo com determinadas prioridades, se analisem esses preços de determinados setores. Mas não é uma competência genérica da autoridade da concorrência. Concretamente, no caso dos combustíveis líquidos, de facto, a autoridade da concorrência, desde o princípio, tem monitorizado o preço dos combustíveis líquidos. E, enfim, o entendimento era que a newsletter, que é publicada trimestralmente e tem sido publicada trimestralmente sem falhas, tem cumprido essa missão. Quer dizer, realmente, nós pensamos que é a maneira regular de fazer essa informação. Quanto à data concreta do estudo, era a segunda pergunta, não era? Sr. Deputado, recorda-me, portanto, esta questão. O estudo... Qual era a sua questão? Peço desculpa sobre esta questão da data. O estudo foi finalizado hoje, portanto, foi entregue ao Ministro hoje. Portanto, digamos, trabalhámos até ontem à noite. Quer dizer.
O Ministro pede o estudo de São Paulo Amor em maio. Era saber se na parte final do estudo se incidiu qual? Sobre o ano todo? Ou se incidiu apenas, porque eu não conheço qual é o pedido do Ministro, era saber qual era exatamente o período em que incidiu
não,
a existência ou não de ilícito.
Peço desculpa. A questão era, o Ministro pede-nos para analisar 2008, mas nós enquadramos 2008 num contexto mais amplo para perceber a tendência geral. Sim, senhora. Quanto à questão de haver países com mais bombas de gasolina em supermercado, e citou e bem o caso da França e da Inglaterra, são bons exemplos a seguir. Em Portugal, O nosso conhecimento é que não há obstáculos legais a que isso aconteça com mais frequência. Notamos é que o licenciamento é talvez a parte mais difícil e mais complicada do processo, mas não nos conseguimos aperceber que haja limitações legislativas ao assunto. Quanto à questão da logística, nós analisámos, nós também partimos para este estudo com a ideia de que devia haver aqui uma importância muito grande da logística neste processo, mas a conclusão a que chegámos é que o sistema logístico português é eficiente e realmente na formação do preço, portanto, incluindo armazenagem e transporte, custa 2 cêntimos por litro, quer dizer, realmente nós admitimos que pode haver coisas a fazer nesta matéria, mas não é por razões concorrenciais, quer dizer, será por outras razões, mais importantes certamente, mas não pesa, professor deputado. Foi essa a razão única porque não avançámos por essa área em matéria de recomendações. Quanto à legislação que obriga a informar nas autoestradas, estamos inteiramente de acordo. Nós, enfim, a nossa recomendação foi painéis à entrada das mãos vizinhas, mas estamos perfeitamente de acordo. Seria ainda melhor se houvesse à entrada da autoestrada. Não nos lembrámos dessa sugestão, mas certamente é uma sugestão. Ou então. Pronto. Mas. Sim, senhor. Então eu peço desculpa de não termos sido tão mais explícitos nessa matéria. Quanto ao encerramento de bombas, nós aí, enfim, não analisámos essa questão da viabilidade das bombas, não foi uma questão que tivéssemos analisado. E, portanto, quanto à omissão legislativa do Governo em matéria de logística e em matérias portuárias, em matérias, nós, enfim, não. Julgo que é uma pergunta que deve ser dirigida ao Governo. Em matéria portuária, julgo que o Governo, naquilo que nos tem sido dado a analisar, a legislação existe e, portanto, as coisas têm funcionado de acordo já com a legislação que o Governo fez, e, nomeadamente, as concessões são feitas mediante concursos públicos internacionais e em regime de serviço público, portanto. Mas poderá naturalmente haver mais aspectos a complementar, mas certamente a pergunta dirigida ao Governo terá uma outra resposta muito mais fundamentada do que aquela que eu estou a dar neste momento. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o professor Presidente da Autoridade da Concorrência e começava por levantar uma questão prévia, que é de facto o problema de não termos aqui hoje o relatório no início. Porquê? Porque isto coloca uma questão central, é se a Assembleia da República, na sua relação com as entidades reguladoras e concretamente com a Autoridade de Concorrência, precisa de intermediário, precisa do Governo intermediário essa relação. Eu julgo que não, mas tudo o que indica é que há uma intermediação. Se o Sr. Ministro queria vir trazer ele o relatório, então fazíamos a reunião com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência posteriormente. Mas não era esta a situação. Vindo cá, inevitavelmente nós devíamos ter o relatório, a não ser de facto que as autoridades da concorrência, toda aquela fraseologia em torno da independência das entidades reguladoras, seja de facto uma farsa, como nós pensamos que é, para esconder a realidade da intervenção política do governo e dos poderes económicos que serve. Diga.
Acabo de ser informado de que o relatório foi entregue, o Sr. Ministro da Economia enviou o relatório à Comissão, deu instruções aos serviços para, portanto, há poucos minutos. A Comissão recebeu o relatório enviado pelo Ministro da Economia, está a ser fotocopiado e será distribuído imediatamente aos senhores deputados. Pode prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Não altera a questão central que coloquei em nada. Depois dizer, independentemente de não querer com isto desvalorizar o trabalho feito pela Autoridade da Concorrência, que o relatório é, de facto, a montanha que pariu um rato, porque não veio trazer nada de novo que a anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, através dos seus relatórios, aqui trouxe ao longo destes últimos anos. Mas eu queria tirar aqui uma conclusão importante, é que não demonstrou que havia ilícito, mas também não demonstrou o contrário. Não demonstrou o contrário. E esta, do meu ponto de vista, é uma questão importante. Porque, por exemplo, seria importante que a autoridade da concorrência nos trouxesse aqui que este conjunto de empresas com que estamos aqui a enfrentar em matéria de concorrência foram recentemente condenadas pela União Europeia e a Galp pagou uma coima de 8 milhões de euros por concertação em Espanha em torno de um produto resultante dos produtos petrolíferos, o betume para asfalto, por uma concertação da Galp, da Cepsa, da BP e da Total em torno deste problema. Portanto, tinha tido interesse este antecedente destas empresas em matéria de concertação. Depois, gostaria de referir que o Sr. Ministro naturalmente condicionou o período de análise e concretamente esta questão central do período de análise. Porquê escolher 2003? Porquê? Não, mas é o ponto de partida. Sabendo nós que ao longo deste período há altos e baixos, é evidente que se nós compararmos com um período em que houve baixas, a evolução é uma, se compararmos com períodos em que houve altas, a comparação é completamente diferente. Porque, por exemplo, estou a citar um conhecido economista, o gás óleo em Portugal, de 2000 a 2008, a evolução de preço em Portugal e na União Europeia foi de 100% em Portugal, 52% na União Europeia. Da gasolina, 61% em Portugal, 31% na União Europeia. Isto não é um problema de impostos. Depois, porque ao longo deste período, há períodos onde podem ter sido cometidos ilícitos. Podem ter sido cometidos ilícitos. Eu gostava de ler ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência uma parte do New Lesser, número 13, do terceiro trimestre de 2006, por exemplo. Diz assim: a evolução do preço de ambos os combustíveis no mercado nacional seguiu o sentido da tendência dos mercados internacionais, mas não em intensidade. Enquanto no mercado internacional o preço de gasóleo caiu cerca de 3,5%, no mercado nacional a quebra foi de apenas 1,2%. O preço da gasolina desceu 12,2% no mercado nacional, verificando-se uma queda superior a 30% no mercado internacional. Neste período, a Galp e as outras gasolineiras não obtiveram em Portugal lucros especulativos, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Uma segunda questão é que isto exigia, de facto, uma análise no longo prazo e, pelo menos, trimestre a trimestre, relativamente a esta evolução, verificarmos se, de facto, houve períodos onde houve ilicitudes desse ponto de vista. Depois, uma questão que, do meu ponto de vista, fere o rigor do relatório pela intervenção que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aqui referiu. Utilizou estes adjetivos, peço-lhe desculpa. Preços praticamente idênticos aos da União Europeia. Basicamente, muito próximos de Espanha. Proximidade de preços. Mas nós estamos a trabalhar com uma mercadoria cujo preço tem variações de décima e centésima de cêntimo. Onde, de facto, a proximidade pode esconder uma enormidade de lucros de algumas destas gasolineiras. Portanto, isto não pode ser tratado apenas nestes termos e, portanto, julgo que há que fazer aqui uma clarificação ao nível destas questões que iludam, que evitem, digamos assim, porque uma ligeira diferença de um cêntimo daqui para a Espanha pode ter um particular significado do ponto de vista da venda, do preço da venda ao público. Depois, referiu o problema, fez uma análise dos custos até ao preço da venda ao público, mas eu gostaria de ter tido aqui uma outra análise, que era os custos à saída da refinaria. Porquê? Porque a Galp, como foi referido, tem aqui um peso absolutamente decisivo, é o fornecedor de 90% dos combustíveis que se consomem no nosso país, 10% será importado. O peso à saída das refinarias da Galp é absolutamente decisivo. Como este peso do custo de combustível à saída da refinaria, como demonstrou, é essencial na formação do preço de venda a público, teria interesse nós verificarmos qual é a avaliação que há relativamente à evolução ao longo destes períodos dos custos
à saída da refinaria e das suas diferenças, as suas diferenciais. Se essa variação de custos apenas se deve a um problema de subida ou não subida do preço do petróleo. Ora, eu julgo que não. Porque nós falámos de subida do preço dos petróleos, mas há aqui outros custos. Por exemplo, os custos salariais. E nós temos em Portugal custos salariais que são um terço de Espanha, metade da Alemanha, etc. Então isto não tem nenhum significado neste cálculo global. Uma quarta questão. Eu vou caminhar para o fim, Sr. Presidente. Era para concluir que é, de facto, muito magra a resposta que nos é colocada e até uma resposta com inevitáveis efeitos perversos. A solução no curto prazo, aparentemente, é mais postos de gasolina e de gasóleo nos hipermercados. Mas isto não está a pôr em causa, não há aqui um problema de concorrência e de liquidação de centenas de pequenas empresas de gasolineiras independentes, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, neste processo. Isto é completamente indiferente para o país. Eu vou terminar.
Obrigado.
É completamente indiferente para o país a liquidação destes postos de gasolina, como a sua associação há muito se queixa. Só para terminar, Sr. Presidente, e vou terminar mesmo, é o problema da recomendação 2000 e 2004. O anterior Presidente da Autoridade da Concorrência veio aqui, trouxe-nos o relatório daquilo que relativamente a esta recomendação foi feita. E o que nós verificámos é que, de facto, com exceção da liberalização dos postos de combustível no hipermercado, mais nada foi feito durante estes 3 anos pelo Governo. Eu gostava de saber, essa autoridade da concorrência, depois de fazer as suas recomendações, não tem nenhum papel de acompanhamento e da concretização destes processos. Pelos vistos, chegámos, passado 3 anos, a situação é exatamente a mesma.
Para responder, tenho a palavra ao Sr. Professor Manuel Sebastião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão que levantou da União Europeia, é de facto verdade que há uma condenação de empresas petrolíferas, entre as quais a Petrogal, por infração a regras de concorrência em Espanha e no caso dos asfaltos. Mas está em recurso e não está ainda totalmente decidida, mas existe essa, é a única. Na sexta-feira, eu tive o cuidado, ao preparar esta intervenção, de falar com a chefe de unidade de produtos petrolíferos da Direção-Geral da Concorrência da União Europeia e justamente perguntar-lhe se havia algum caso em análise relativamente a empresas petrolíferas, se havia alguma matéria que estivesse em análise nesta área. Fui informado de que, ao nível da Direção-Geral da Concorrência Europeia, não há nenhuma matéria em investigação relativamente a combustíveis líquidos. Também na sexta-feira tive a oportunidade de me encontrar com o Presidente da Autoridade da Concorrência Espanhola e também lhe formulei a mesma pergunta e também tive dele a mesma resposta. Não há nenhuma investigação, não há nenhum processo relativamente a assuntos que tenham a ver com combustíveis líquidos em Espanha. Quanto ao ponto de partida da nossa análise, ser 2003, Sr. Deputado, o Sr. Ministro pediu-nos a análise em 2008. Nós recuámos até 2003, isto são muitos dados, porquê que recuámos a 2003? Porque no espaço de um mês, Sr. Deputado, eram os dados que já tínhamos disponíveis da análise que temos vindo a fazer, até porque, como o Sr. Deputado se recorda, 2003 foi o último ano em que havia um regime de preços máximos nos combustíveis líquidos e 2004 é o ano da liberalização. E, curiosamente, é o ano portanto, é o ano em que a Autoridade da Concorrência também começa a atuar e, aliás, há uma certa ligação entre a criação da Autoridade da Concorrência e a liberalização do mercado dos combustíveis líquidos. Portanto, e daí que nós tínhamos monitorizado sempre esse assunto. Quanto aos preços, eu, enfim, Sr. Deputado, na nossa análise, eu, enfim, às vezes nós utilizamos certos adjetivos, o adjetivo pode ser mal utilizado, mas a ideia é, digamos, que realmente há uma identificação, se me é permitido assim, da forma mais neutra possível, entre os preços que observámos em Portugal e os preços que observámos na União Europeia. Isto não tem nenhum juízo valorativo. Isto apenas nos diz, bom, deste lado nós não somos assim tão diferentes quanto a Europa. Foi só esta preocupação que tivemos, Sr. Deputado, não foi qualquer outra. Quanto ao custo à saída da refinaria, portanto, o custo da refinaria. Aqui, Sr. Deputado, os produtos petrolíferos, nomeadamente quer o Brent, o crudo, portanto, quer os produtos refinados, gasolina, gasóleo, têm os chamados preços internacionais. E os preços internacionais são os preços internacionais à saída da refinaria. Portanto, as refinarias basicamente têm de praticar esses preços internacionais, porque o produto é aquilo que se chama um produto transacionável, portanto é um produto objeto de comércio internacional. Se elas praticassem preços mais altos, ninguém os comprava. Se praticassem preços mais baixos, toda a gente queria comprar aqueles preços e aquilo esgotava-se e tínhamos ordens de lá. Portanto, tem de haver, digamos, e é esse preço internacional que é seguido por todas as refinarias no mundo. Portanto, o preço da refinaria é de facto seguido e é assim que o mercado funciona, Sr. Deputado. Depois, quanto à resposta da Autoridade da Concorrência, nomeadamente aos postos de gasolina nos hipermercados, nos hipermercados, de facto, enfim, é uma matéria, é considerado, do ponto de vista da concorrência, útil que haja postos de gasolina nos supermercados, naturalmente. A existência de mais ou menos é algo que tem de ser ponderado com outras questões de política económica, mas essas outras questões de política económica naturalmente são avaliadas pelo Governo e não pela Autoridade da Concorrência. Quanto às recomendações da Autoridade da Concorrência, a Autoridade da Concorrência, quando faz uma recomendação, faz a recomendação, mas não é, em princípio, não, digamos, não tem competências nem para monitorizar a recomendação, nem para fiscalizar se a recomendação é ou não cumprida. O termo recomendação é exatamente recomenda-se e quem de direito depois entende seguir ou não a recomendação. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, cumprimentando também o Sr. Professor Manuel Sebastião e Presidente da Autoridade da Concorrência, não vai levar a mal se eu disser que, ouvindo com extrema atenção, me lembrou um pensador antigo que, tentando provar a existência de Deus e não o conseguindo, a certa altura disse, pelo menos provei a existência do diabo. E foi a sensação que me deu o seu relatório. E, portanto, eu não iria entrar muito por questões de ordem política, que deixarei para a discussão ainda hoje com o Sr. Ministro da Economia, mas, relevando do seu relatório, ou da leitura guiada que nos fez nas suas próprias palavras, algumas perguntas sempre gostaria de lhe fazer e obter os respectivos esclarecimentos. Não esclareceu porque é que as marcas brancas têm preço menor. Como é que é a composição dos preços nas marcas brancas e porque é que têm um preço menor? Afinal de contas, esse é um mistério que se mantém depois da apresentação do relatório. Depois, não nos esclareceu porque é que a gasolina em euros sobe mais do que o preço do crudo. Há aqui um diferencial. Porquê? Depois, sob o eufemismo do chamado paralelismo de comportamentos, não nos esclareceu talvez um ponto importante, é o momento que medeia entre o aumento do preço do crudo e a fixação dos preços pelas gasolineiras. Qual é o diferencial e se esse diferencial se foi reduzindo ao longo dos últimos meses? Nós precisamos saber essa relação, porque essa relação indicia, efetivamente,
o que é que pode conter um paralelismo de comportamentos. Porque os cartéis não são anunciados em edital, eles são tácitos. E é, portanto, esse comportamento e a linha central desse comportamento que nos pode evidenciar a existência de qualquer forma de concertação de preços, mesmo que não seja feita fisicamente entre os operadores, mas enfim, ela lê-se nos astros, e a forma como se lê nos astros é que precisa de ser analisada. Se vai mediando o diferencial de tempo entre o aumento do preço do Brent e a fixação de um preço mais elevado, portanto é óbvio que há aí um aproveitamento especulativo e é óbvio que também existe uma atuação concertada. Parece-me a mim, é uma análise geral do ponto de vista daquilo que é a expectativa do consumidor. Sr. Presidente, também gostava de o interrogar porque é que não este estudo não sobrepassou minimamente aquilo que tem sido a evolução dos lucros da exploração, antes e depois de impostos, quer os verificados, quer as estimativas, porque creio que nós devíamos pôr em paralelo não só aquilo que tem sido o aumento dos preços, mas também aquilo que tem sido a evolução dos lucros das gasolineiras. E que este estudo resulta incompreensível para o cidadão comum se não comparar uma coisa e outra. O estudo parte de uma constatação, são os preços internacionais. Não cuidando de saber se esses preços internacionais estão inflacionados devido a fatores especulativos. Como não podemos intervir nessa área, não há nada a dizer mais sobre o assunto. E parte sempre de uma outra constatação, que acaba por ser a resposta para tudo, é que os preços em Portugal estão em linha com a média europeia. Só que nós também somos Estado-membro da União Europeia, também é necessário propor algo na União Europeia, e é preciso saber se esses preços na União Europeia não sofrem eles mesmos uma outra cadeia de especulação. E se esse fenómeno de paralelismo de comportamentos é muito mais do que Portugal. Ora, se nós não olharmos para essa realidade e atendermos apenas a diferenciais fiscais em relação ao vizinho próximo, creio que é uma visão europeia extremamente redutora e que neste momento nos deixa numa situação de total impotência em relação ao aumento dos preços dos combustíveis, tanto mais que se anuncia que esta escalada de preços não vai terminar aqui e vai desenvolver-se muitíssimo mais. Muito obrigado.
Palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para responder.
Muito obrigado. Quanto à questão das marcas brancas, realmente eu não respondi diretamente na minha intervenção, mas tenho os dados que permitem responder. As marcas brancas normalmente fazem um desconto que normalmente anda pelos 5 cêntimos, um bocadinho mais em alguns casos, 6, 7, mas é o máximo. Ou seja, é fácil ver onde é que estes 5 cêntimos estão. Eles estão na tal atividade retalhista, que ronda os 11 cêntimos, quer no gasóleo, quer na gasolina. Portanto, elas abdicam daquela margem, de parte dessa margem. Essa margem retalhista, a atividade retalhista tem duas grandes componentes. Tem a componente de custos, porque o retalho também tem os seus custos, e depois tem uma margem. Mas nós aqui não decompusemos essa atividade realista nestas duas componentes porque os dados estatísticos não eram seguros suficientes para permitir. Mas sabemos que tem as duas componentes, custos e margem. E, portanto, o caso das marcas brancas, eles basicamente utilizam essa margem que podem para ter, digamos, o produto mais barato. Quanto à questão entre a gasolina e o crude, Sr. Deputado, nós justamente a análise do relatório ADVER permite perceber, quer dizer, que há uma relação muito íntima entre os dois, entre o preço internacional da gasolina quando convertida em euros, o preço internacional do crude quando convertida em euros. Há um desfazamento e nós também conseguimos identificar esse desfazamento. Esse desfazamento hoje está em qualquer coisa como de duas semanas. O preço da gasolina ajusta com duas semanas o preço do crudo, mas tudo isso está muito identificado no estúdio, o Sr. Deputado poderá ver com cuidado, enfim, todas as dúvidas que tiver, poderemos com todo o gosto procurar esclarecer. Quanto à questão dos lucros, nós de facto não estudámos esse assunto, Sr. Deputado. No mês que tivemos, digamos, nós concentrámos no nosso trabalho, na massa brutal de dados que tivemos para analisar, foram dados diários e, enfim, por fazer algum sentido tudo aquilo, pôr tudo em conjunto. De facto, a questão dos preços é uma questão separável, a questão dos lucros é uma questão importante e certamente será abordada noutros contextos, mas nós de facto não o fizemos, digamos, estava fora do nosso âmbito. Quanto ao paralelismo de preços, Portugal, União Europeia e a escalada, enfim, Sr. Deputado tem razão em colocar a questão, e nós temos também essa sensação, isto, o problema é um problema de uma dimensão europeia e mundial, e é um problema de uma complexidade muito grande, e enfim, digamos, esse problema terá de ser encarado por, digamos, já não simplesmente à escala de um país, mas à escala coordenada da União Europeia, no caso que nos diz respeito. Quanto à questão dos preços internacionais, Sr. Deputado, o mercado funciona com base nesses preços. Esta questão dos combustíveis líquidos é aquilo que se chama um bem transacionável e, portanto, é um bem em que os preços são fixados internacionalmente. E Portugal, sendo um pequeno país, não tem qualquer capacidade de influenciar esses preços, basicamente. Enfim, é um bocadinho essa realidade que nós, no fundo, não emitimos nenhum juízo de valor sobre ela, apenas trabalhamos com essa realidade e procuramos analisar as consequências dessa realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora tem a palavra, em representação do Partido Socialista, o deputado Afonso Candão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, antes de mais, enfim, agradecer a comunicação que nos trouxe, porque, enfim, mesmo sem o relatório fisicamente, que agora já chegou, nos deu uma perspectiva muito, muito completa daquilo que constava no relatório, como entendemos que era, enfim, sua missão, na certeza que o relatório foi entregue a quem o encomendou, e portanto, de alguma forma também, quando cabe à Assembleia da República a faculdade de solicitar relatórios e trabalhos a diversas entidades, também é expectável que seja a própria Assembleia da República a primeira a recebê-lo, e portanto, isto sem prejuízo das próprias entidades que o fazem poder, enfim, dar o tratamento devido à informação e às posições que foram recolhendo. Eu gostaria de abordar outras questões, eventualmente um pouco descentradas face à questão mais mediática e relevante, mas, e a ela também irei, mas perguntar à Vossa Excelência, enfim, como recém-presidente da Autoridade da Concorrência, enfim, de alguma forma, como é que encontrou a casa na sua perspectiva e quais são, isto sem ter aqui qualquer tipo de juízo crítico paralelo em relação, enfim, a direções anteriores, qual é que é, enfim, a sua perspectiva sobre o funcionamento da Autoridade da Concorrência, inclusive a sua ligação, enfim, ou a sobreposição de algumas competências em relação a outras entidades reguladoras, enfim, mais setoriais. E saber também como é que se encontra em termos de dotação a própria Autoridade da Concorrência, tanto mais que é sabido que nos idos de 2003, meados de 2003, problemas graves houve com algum bloqueio, pelo menos aparente, por parte do Governo de então, aos meios a disponibilizar a esta autoridade. Relativamente à matéria que, enfim, que centra as nossas preocupações, tinha algumas questões para lhe colocar. Há quem diga que não foi surpresa ao relatório, eu devo dizer que é um trabalho bastante sistematizado, porventura uns dirão que se devia ter ido mais atrás, outros que se foi atrás demais, mas o tempo também não foi muito. acho que há alguns pontos bastante relevantes, porque a Vossa Excelência partiu da questão da formação do preço, tomando como dado de partida o preço à saída da refinaria. E isto coloca-nos um primeiro problema, portanto, esse preço à saída da refinaria, que obedece, enfim, às lógicas internacionais e ao preço de mercado internacional, mas há questões a montante. Há questões a montante que podem justificar, nomeadamente, uma componente, como se viu, fundamental da formação de preços, que é, porventura, saber quais são, enfim, os preços à entrada da refinaria, que, de alguma forma, porque temos a cotação internacional do crude, mas não temos, enfim, os valores concretos, e porventura, haverá aí uma parte importante da explicação para algum disparo dos preços nessa primeira componente. E veja-se aquilo que se passa em termos das averiguações nos Estados Unidos da América, recentemente, enfim, junto das empresas petrolíferas, na lógica da prospeção, ou seja, logo, enfim, na origem de todo este processo e que tem, enfim, uma forte componente. A questão da informação à entrada dos postos, agora passando exatamente para o ponto final, enfim, desta cadeia. O Sr. Professor disse-nos que, enfim, algumas gasolineiras, ou alguns postos, melhor dizendo, têm essa informação, outros não têm, e eu pergunto se isso não é claramente uma matéria de concorrência, ou seja, se é suposto todos terem, que tenham, e portanto o que é que a Autoridade da Concorrência pretende também, neste aspecto preciso, em termos de informação ao consumidor final, se entende que está nas suas competências e estando, o que é que pretende fazer concretamente. A questão da entrada do mercado. E isto, entrada do mercado, nos vários segmentos. Portanto, a questão de fundo é saber se esta entrada no mercado é livre. Ou seja, se não há, independentemente dos constrangimentos legais, porque a Autoridade da Concorrência não tem que olhar só aos constrangimentos legais, é importante que faça referência aos mesmos, mas depois, enfim, à própria operação normal do mercado, que muitas vezes, enfim, tem outros constrangimentos que não propriamente são os legais. Se do ponto de vista da armazenagem ou do ponto de vista, enfim, do transporte e toda essa logística, se admite que haja, enfim, dificuldades por parte de eventuais novos agentes e novos operadores. Sobre a questão também, enfim, da entrada em mercado, ao nível dos postos de combustível, é evidente que quem vende combustível, mas não é esse o seu objeto de atividade principal, enfim, porventura terá mais facilidade em abdicar dessa margem em nome, enfim, de algum tipo de fidelização para outros assuntos ou para outro tipo de negócios, e assim a sua questão central. Mas também pode a justificação ser outra, que é nomeadamente o poder negocial dessas entidades relativamente às petrolíferas. E porventura, uma cadeia com dimensão consegue negociar e ter contratos, enfim, de revenda face às petrolíferas, que porventura um cidadão que tenha um posto de abastecimento, um posto de revenda, dificilmente conseguirá. Portanto, a minha pergunta é saber se, de alguma forma, a Autoridade da Concorrência também se debruçou sobre este último ponto da cadeia, que é saber qual é que é a posição negocial comparativa dos revendedores proprietários de um posto, ou concessionários de um posto, face àquele que é um poder de dimensão, enfim, esmagadora, que é das petrolíferas, sejam elas, enfim, quais forem. A questão, só para terminar, porque isto dizendo que o Sr. Professor disse que, enfim, que tanto a parte logística como a da armazenagem era eficiente, porque de alguma forma tem um peso relativamente baixo em termos dos ditos custos, a questão é saber se essa eficiência ou os custos baixos acabam por reduzir a possibilidade de entrada de outros na comercialização. Isto só para anotar também, em termos finais, que dos preços dois se mostra que há aqui, de facto, diferenças muito significativas e, portanto, pode haver 22 cêntimos de diferença na gasolina, e estamos a filiar a gasolina de 98 octanas, e pode haver, enfim, mais de 10 cêntimos de diferença no gasóleo. Portanto, estes são os preços dois. Quer dizer que há preços distintos, mas, de facto, a ideia que dá é que, por esses preços são os preços baixos, dependem do proprietário, enfim, do revendedor abdicar das suas margens, ou porventura de ter condições que lhe permitem abdicar em parte dessas margens em que os pequenos revendedores, porventura, não tenho. Só última nota para dizer, quer dizer, que a questão da concertação obriga, obviamente, quer dizer, alguma combinação. Porque, quer dizer, não há concertação possível, que, teoricamente ela é pensável, dizer, desta vez aumentei o primeiro, mas aumento menos, amanhã aumentas tu depois, depois da terceira vez aumentamos com um dia de diferença, da quarta vez aumentamos eu para cima e tu para baixo, ou seja, consertar tudo isto, enfim, teoricamente é possível, mas na prática depois não tem, quer dizer, eficácia nenhuma do ponto de vista do interesse dos participantes. E, portanto, quando a Autoridade da Concorrência conclui que não há consultação na fixação de preços, eu admito que seja com base, de facto, nestas disparidades de comportamentos, apesar de obedecerem todos, enfim, uma tendência que nem sequer é só nacional, mas sim, de alguma forma, internacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que encontrei a casa? Encontrei a casa bem, enfim, é uma casa onde em 5 anos se fez uma acumulação significativa de capital humano, portanto, os recursos técnicos da casa acumulados ao longo destes 5 anos são bons e permitem dar resposta. Naturalmente, nós gostaríamos agora de reforçar essa componente técnica e, naturalmente, há aspectos de gestão da casa que mudam, como mudarão com o meu sucessor, quer dizer, mas penso que as coisas estão a funcionar e eu diria que, digamos, o país tem uma autoridade da concorrência com que pode contar. Segundo aspecto, o preço à saída da refinaria e o preço à entrada da refinaria. Sem dúvida nenhuma, mas são ambos, deputado, são ambos preços internacionais. Quer dizer, as refinarias depois elas têm de se gerir de tal maneira que obedeçam a esses preços. Quer dizer, porque há o preço CIF, o preço FOB e o preço com os prémios de distância relativamente aos centros de formação de preços. Vale a pena investigar este mercado desse ponto de vista. É um mercado realmente em que os preços, esses preços são internacionais e, digamos, não dão margem de manobra aos operadores. Quanto à informação das partes, não é? Portanto, era uma questão sobre a informação. Eu penso que à história das respostas, foi. Pois, a ADC não tem competências para ir fiscalizar. A ADC recomenda e sugere, mas não tem propriamente competências para o fazer, não é? Mas, obviamente, enfim, gostaria muito que esse... Há uma inspeção da atividade económica, enfim, outras entidades do Estado que têm por missão exatamente isso. Quanto à entrada no mercado... A entrada no mercado, nós não nos apercebemos que haja entraves à entrada no mercado. Eu recordo até há pouco tempo, há talvez 2 anos, houve um investidor que queria fazer uma nova refinaria em Sines e basicamente não havia problemas para ele fazer. Enfim, ele queria uma grande ajuda do Estado. Foi essa ajuda, foi o único obstáculo que houve para que ele se instalasse em Sines. Não foi qualquer obstáculo de qualquer outra natureza, em princípio. Portanto, não, nós não detectámos que haja... vamos lá ver. Eu não estou a dizer que não há, mas não detectámos, até à data, obstáculos significativos. Quanto aos postos de combustíveis... A questão é esta: os postos de combustíveis, há várias, a grande maioria dos postos de combustíveis são aquilo que se chama os postos de combustíveis com a insígnia das companhias, portanto são os postos Galp, os postos BP, os postos Repsol, e depois há os postos próprios, mas há várias maneiras de gerir os postos. Há os que são propriedade das companhias, mas operados pelos concessionários, há os que são propriedade dos concessionários e operados pelos concessionários, portanto, há toda esta diversidade. Enfim, estes regimes contratuais, até à data, não suscitaram, digamos, objeção maior, mas não quer dizer que não possam ser, digamos, analisados e vistos novamente, mas até à data não suscitaram problemas... Eles funcionam, enfim, não... Obviamente, quando os postos, em grande parte de uma associação de revendedores, a grande queixa de uma associação de revendedores é que a margem é fixa por litro vendido, é 2,5 cêntimos. Mas nesses casos, em princípio, quer dizer, portanto, são situações, essas são particulares, de entidades que basicamente não correm outro risco que não seja o da venda, digamos, porque tudo é lá posto, mas portanto, há aqui vários sistemas, e, mas como disse, os sistemas têm funcionado. Não há entraves propriamente ditos à entrada. Há o problema do licenciamento, obter a licença. Mas é mais uma questão burocrática do que uma questão legal ou de dificuldade. Quanto à logística e ao retalho, dificultam eles a entrada no mercado? A análise que nós fizemos é que não encontramos indícios de que haja grande dificuldade, não detectámos esses indícios. Mais uma vez, sou deputado, nós estamos abertos a investigar o que precisar de ser investigado, mas a análise que fizemos não nos permitiu concluir que houvesse problemas nesta matéria, nem na logística, nem no retalho, mas estamos abertos a aprofundar a investigação, se for o caso. Mas até à data não, nada de muito concreto conseguimos apurar que nos levasse a ter uma preocupação grande com estes aspectos. Muito obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado José Eduardo Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser sintético, mas a segunda intervenção justifica-se até porque esta desatempada distribuição do relatório permite, pelo menos, porque as conclusões e recomendações não ocupam mais de 4 páginas, lê-las e fazer novamente algumas perguntas sobre isto. Mas voltando à pergunta que colocámos há bocado sobre aquelas duas operações de concentração em específico, eu não queria, embora não esteja a ver qual é a norma legal, mas não queria entrar no conhecimento de nenhum procedimento administrativo em concreto ou violar nenhum tipo de segredo de justiça, Sr. Presidente. O que queria era que talvez pudesse resultar desta audição uma afirmação inequívoca de que estas operações de concentração por operadores dominantes têm alguma influência ou não têm na concorrência, e gostava mais que afirmasse um princípio do que propriamente me dissesse o que vai decidir em relação à EDP, o que vai decidir em relação aos postos da SONAI, o que vai decidir em relação a essas matérias, porque elas no fundo são exemplos de como a autoridade pode atuar. Até porque o que concluímos desta nossa conversa hoje é que a autoridade não pode muito. Porque eu registrei a sua resposta correta sobre como estava a casa e como vai estar agora a casa no futuro. Esperemos que seguramente uma das coisas que mude na casa seja a celeridade das decisões. Mas também a verdade é que a casa já fez um conjunto de recomendações que o Governo não cumpriu. E, portanto, essa é a nossa conclusão principal. O Governo pediu um relatório à Autoridade da Concorrência sobre o mercado dos combustíveis e o que a Autoridade da Concorrência, no essencial, lhe recomenda é o mesmo que tinha recomendado em 2004 e que o Governo não cumpriu. E, portanto, temos agora a expectativa de que o Governo cumpra. Bom, em segundo lugar, a pergunta tem que ver... Queria colocar-lhe duas outras perguntas. O Sr. Presidente considera aqui no ponto 375 das conclusões que não dispõe à data de elementos substanciais, coerentes e precisos que lhe permitam concluir pela existência de uma infração ao artigo que citou da Lei da Concorrência, pela ausência de indícios inequívocos de um paralelismo de comportamentos, seja porque não é possível excluir de momento que algum paralelismo de comportamento verificado no mercado possa resultar apenas de uma adaptação inteligente de comportamentos estratégicos às condições estruturais de mercado. Eu, se me permite, gostava de assinalar que isto é uma espécie de eufemismo para dizer que precisamos saber mais coisas. Eu acho que, de facto, precisamos saber mais coisas. Por exemplo, o Sr. Presidente estudou a Autoridade da Concorrência se há barreiras na importação, se há cartel ou se há condicionamento do mercado na importação dos combustíveis. É um fator amontante importante de analisar. Gostava de saber se a autoridade sobre isso pesquisou, vai pesquisar, pretende tomar iniciativa ou não pretende tomar iniciativa. Mas a nossa pergunta final, sendo que obviamente as questões políticas que esta recomendação encerra, até a recomendação do lançamento de um debate aprofundado sobre a política de energia, o que significa que, ao contrário, a autoridade da concorrência considera que o Governo até hoje o não fez, mas queria dizer-lhe que há aqui uma questão essencial que se coloca, não é? a nossa concorrência. E o Sr. Presidente, de certa forma, aborda nas suas recomendações quando diz que precisamos de mais marcas brancas e de mais postos de combustível nos hipermercados. É que a concorrência nacional está mais propriamente nas margens e não nos custos. Aquilo que nos disse, perdoará a franqueza da soberba e a imodéstia, mas é que não nos disse grande coisa de novo, sim, os custos estão lá. O que não há é muitos mercados em que o aumento da matéria-prima determine imediatamente o aumento do lucro dos operadores. Os outros operadores do mercado conformam-se e procuram reagir no mercado adaptando-se aos aumentos da matéria-prima. Ora, neste setor em que a autoridade da concorrência não vislumbra nenhum problema, o aumento da matéria-prima tem um efeito direto sobre as margens de lucro dos operadores de mercado. E, portanto, a intervenção está, do meu ponto de vista, há duas possíveis, sabemos todos, mas, se excluirmos a questão fiscal, a intervenção da autoridade da concorrência está sobre as margens dos operadores e sobre a pronúncia sobre as margens dos operadores. Ora, a minha pergunta final é só se a autoridade da concorrência sobre essa matéria entende, aos costumes, nada a dizer. Muito obrigado.
Presidente, posso responder? Quanto às operações de concentração, portanto, as operações de concentração muitas vezes são decididas, quando são decididas muitas vezes com remédios e, portanto, tudo também vai muito nos remédios que se adotam para, sim senhor, autorizamos, mas com estes remédios, ou então não autorizamos. Portanto, mas normalmente quando autorizamos com remédios é porque sentimos que, não obstante, havia à partida haver talvez uma maior concentração, os remédios são suficientes para evitar que isso aconteça. Portanto, nesse aspecto, naturalmente nós estamos a procurar tomar as decisões com mais rapidez, mas há sempre um mínimo de tempo, mas procuraremos fazer isso certamente. Quanto ao parágrafo 275, portanto, barreiras à importação. De facto, não há barreiras à importação. Nós analisámos esse aspecto. Há pouca importação, mas não há barreiras à importação. E porquê que não há barreiras à importação? Ou melhor, porquê que não há muita importação, não havendo barreiras? De facto, qualquer operador pode importar o que quiser em Portugal. Mas eles não o fazem. Porquê? Porque normalmente... Não. É por uma outra razão. Eles conseguem negociar com a Galp o tal preço... À saída da refinaria, eles basicamente negociam com a Galp e dizem assim, bom, se nos fizeram um desconto, a gente compra-lhes isso. Se não nos fizeram o desconto, a gente importa. E, portanto, há ali um ligeiro desconto que desincentiva, digamos, a importação. Mas a importação é livre. Eles voltam e meio importam. Não há nenhum obstáculo. Não há nenhum obstáculo à importação que seja do nosso conhecimento que nós tenhamos detectado. Portanto, é a única razão. Também poderiam importar de Espanha, caminhonetes e tal, mas também não o fazem porque realmente sai mais barato, enfim, dentro dos preços internacionais, comprar à Galp. Quanto à questão dos lucros, nós realmente, nestes produtos transacionáveis, a questão é que... As empresas essencialmente movem-se pelos preços internacionais. Se dá lucro ou não dá lucro é uma outra questão e, de facto, nós não analisámos essa questão. A Autoridade da Concorrência não analisou essa questão. Analisou a questão da sintonia entre os preços que são praticados em Portugal, os preços internacionais, os preços na Europa, os preços em Espanha. Isso analisado. Mas, digamos, o impacto... que isso tem nos lucros, não analisámos e digamos, sendo um bem transacionável, ficámos por esta análise, Sr. Deputado.
Deputado Sr. Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda rapidamente em torno da questão de haver ou não haver cartel, dizer que o Sr. Presidente veio, de certa forma, repetir aquilo que o anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, na sua última entrevista, julgo eu, ao Jornal Público, tinha dito sobre esta matéria. Não sei se é o mercado a seguir o líder ou se é o mercado em colusão, cartel ou combinação tática. Não sabe. Portanto, é necessário, de facto, procurar, investigar e verificar qual é, de facto, a situação, tendo em conta até os antecedentes. Pois, relativamente a este problema dos índices, de facto, são índices. As cotações internacionais são índices, o que não significa, como aliás diz aqui no seu relatório, que os preços à saída da refinaria sejam todos idênticos. O que aí é exatamente esse problema dessa margem, que, do meu ponto de vista, seria necessário investigar na situação que temos em cima da mesa, para lá da possibilidade de um possível paralelismo especulativo ao nível da União Europeia, que também exige e pode exigir, com intervenção desta autoridade da concorrência, junto das outras e junto da própria União Europeia e do próprio Governo. Depois, relativamente ao problema dos lucros, é certamente uma questão central a sua análise. Porquê? Porque, e não a fazer, eu diria que torna pouco global a abordagem de todo este problema. Porquê? Porque nestes lucros há lucros significativos, e nós temos que dizer especulativos, decorrentes da chamada valorização dos estoques. Por exemplo, a Galp, entre o primeiro trimestre de 2008, que estamos a analisar, e o primeiro trimestre de 2007, teve de margem global, lucros globais, 175 milhões de euros. Destes 175 milhões de euros, 69 milhões de euros é a valorização dos estoques. Nós podemos dizer que, havendo aqui uma margem natural para as despesas de armazenamento, há aqui claramente uma especulação. É que a gasolina e o gasóleo que a Galp está a vender a um determinado preço não foi fabricada com o crude ao preço que o crude está nesse momento, mas 3 meses antes ou mais. Se considerássemos, por exemplo, a BP, é outra que tem os números, sabemos que entre o primeiro trimestre de 2008 e 2007, de lucros de 7.600 milhões, mais de 1.000 milhões são de lucros ligados à revalorização dos estoques. Ora bem, não havendo uma intervenção, há aqui uma margem de intervenção clara relativamente a este processo. Nada explica que possa haver esta absorção de lucros quando era toda a conveniência do ponto de vista da economia portuguesa que houvesse uma intervenção, e esta análise julgo que precisa ser feita. Depois, acho de facto estranha que o Sr. Ministro da Economia não tenha mandado estudar, analisar a evolução de outros produtos com particular consequência na economia portuguesa. Gás natural, que está a ter consequências dramáticas em alguns setores industriais portugueses, a nafta, que outro continua a ter um combustível importante em muitas pequenas e médias empresas do nosso país, e já agora o de betume, até por razões que já foram aqui referidas. Mas eu gostaria de terminar a minha intervenção colocando-lhe muito brevemente um conjunto de outros diferendos que estão há longos anos na autoridade da concorrência sem resposta, sem resolução, e eu gostaria de ter uma informação se eles estão de facto a avançar ou não. Muito sinteticamente, eu iria apenas indicar esses diferendos. Oficinas de automóvel e empresas de reboque e desempanagem versus seguradoras. Desde 2006 que a autoridade da concorrência tem lá este problema. Grande distribuição versus fornecedores. Há inclusive, há cerca de um ano, dois anos, uma comunicação do mercado, do Observatório do Mercado Agrícola, à comunicação de concorrência, relativamente ao problema das margens da grande distribuição em matéria de hortofrutícolas. Gostaria de saber se este problema está a ser analisado. Celuloses aglomerados, produtores florestais. Processo que se arrasta há anos na autoridade da concorrência. Comissões bancárias, aqui bancos versus cidadão. Grossistas de tabaco versus tabaqueiras. E já agora, para terminar, gostaria de saber se a autoridade da concorrência em Portugal, dadas as consequências, do meu ponto de vista, desastrosas, do processo das ajudas estatais na União Europeia relativamente às empresas portuguesas, que têm níveis de ajudas bastante inferiores às médias europeias, se a autoridade da concorrência acompanha os relatórios que a Comissão Europeia vai produzindo com toda a regularidade em cada ano, acabou de publicar o último de 2007, em dezembro de 2007, e das suas consequências, já não agora no plano europeu, isso é feito pela Comissão Europeia e pelas suas entidades, mas no plano nacional, as consequências dos desequilíbrios das ajudas, elas são tanto maiores quanto maiores são os orçamentos desses países da União Europeia, ao nível das empresas portuguesas na sua concorrência no mercado único europeu, ou que dizem, pelo menos dizem que é único.
Responder tem a palavra, Sr. Professor.
Senhor Deputado, portanto, quanto à questão do cartel, enfim, nós procurámos responder, portanto, nós analisámos se havia aqui alguma prática ilícita suscetível de ser sancionada de acordo com as regras da concorrência. Até à data não encontramos, não quer dizer que não venhamos a encontrar, mas até à data não encontramos, Sr. Deputado, não foi possível detectar toda esta informação. De facto, há aqui um aspecto que é que o mercado conhece toda a informação e muitas vezes estas questões de práticas ilícitas têm por objetivo obter informação que não se obtém no mercado e depois combinar estratégias. Havendo toda a informação no mercado, pois é menos, digamos, lógico que seja preciso unir para analisar essa informação e depois para atuar, mas não fechamos a porta, Sr. Deputado, não fechamos a porta, não detectámos até à data. Quanto às cotações internacionais, Sr. Deputado, realmente, enfim, não, neste momento elas funcionam e regem o mercado, enfim, a haver qualquer análise neste assunto terá certamente de ter de ser feita a um contexto europeu ou internacional. Quanto à questão dos estoques e dos preços, Sr. Deputado, eu aí julgo que vale a pena ter presente que esta indústria trabalha, digamos, muito, com muita rotatividade, portanto não há tempo para acumular grandes estoques. E eu talvez utilizasse um exemplo muito simples, mas que ilustra um bocadinho o que se passa, enfim, embora obviamente isto é mais apertado no tempo e mais desfasado. Portanto, ela quando vende, a indústria quando vende, vende e tem de comprar imediatamente a seguir. Aliás, tanto quanto conseguimos apurar, a Galp tem normalmente 3 navios, digamos, todos os dias, tem pelo menos 3 navios, tem um a carregar, tem um a navegar e tem um a descarregar, quer dizer. Mas Sr. Deputado, se me permite o tal exemplo muito simples, é um exemplo muito simples, quando nós, suponha que comprámos uma casa aqui há 10 anos, hoje vamos vendê-la, não a vendemos pelo preço que comprámos, vendemos pelo preço de hoje. Porquê? Porque vamos comprar uma casa a seguir pelo preço de hoje, não pelo preço que ela custou anteriormente. É um bocadinho o dilema desta indústria, ela tem de vender hoje ao preço de mercado, porque vai comprar hoje ao preço de mercado, quer dizer, mas isto é assim, portanto, é esta... Não exatamente, mas também acontece. Quanto às questões que estão na ADC, de facto, os assuntos de que me falou, com exceção das ajudas de Estado, e eu peço desculpa se estou a cometer algum erro, mas eu não tenho presente que tenhamos algum assunto, mas aqui posso estar a cometer um erro. Os outros assuntos nós temos, estamos a trabalhar nos outros assuntos, estamos, e eu espero em breve ter a oportunidade de, portanto, avançar com decisões nessa matéria. Portanto, mas sobre ajuda de Estado eu não me recordo que tenhamos algum assunto pendente.
Anualmente pela Comissão Europeia, se há aqui alguma avaliação, o que é que isso significa?
De qualquer maneira, a nossa competência em matéria de ajuda de Estado é muito limitada também, não, Sr. Deputado, mas de qualquer maneira não penso que tenhamos nenhum caso que tenha a ver com esse assunto e a nossa competência de facto é limitada na matéria.
Tenho inscritos os senhores deputados Luís Fazenda, Helder Amaral, Ventura Leite e Afonso Candal. Há mais algum pedido de palavra? Não há. Sr. Deputado Luís Fazenda, por favor.
Muito breve, Sr. Presidente. Sr. Professor, agradeço-lhe as respostas que me deu há pouco. Uma delas, acho importante sublinhá-la, é que não sentiu necessidade do Governo de analisar a evolução dos lucros das petrolíferas e também isso não se impôs como critério técnico à autoridade da concorrência. Contudo, o Sr. Professor disse-nos que há uma variação de 2 semanas entre as alterações do preço internacional e a fixação de novos preços pelas gasolineiras. Agora até usou essa metáfora da compra de casa e eu gostaria de voltar a esse tema, porque na verdade creio que é o inverso que sucede, é que estamos a comprar casa hoje pelo preço que há de ser amanhã. E não é pelo preço anterior, é exatamente o inverso. E essa questão, não sei se o relatório a refere, pelo menos o seu professor não a referiu, não é bem saber qual é o momento diferido da alteração de preços em função de aumentos dos preços internacionais. É saber o momento da aquisição e o momento da fixação desse preço. Porque todos nós temos a suspeita fundada que andamos a pagar preços que não foram exatamente os preços pelos quais se comprou o produto a refinar. Portanto, esses preços são muitíssimo mais elevados. E eu insisto neste ponto, não só porque ele pode indicar que há uma atividade especulativa da parte das gasolineiras, como é exatamente por aqui que se pode entrever o indício de alguma cartelização tácita, daquele eufemismo do paralelismo de comportamentos. Não se investigando esta matéria, dando por adquirido que as gasolineiras podem refletir imediatamente os preços internacionais com essas 2 semanas que nos diz, enfim, ficamos completamente fora de jogo em relação à possibilidade de averiguar que tipo de preços estão a estabelecer as gasolineiras. Esse é que era o ponto. Agradeço-lhe a informação das 2 semanas, mas nós precisamos de ter uma investigação sobre o momento da compra e o momento da revenda do produto refinado, quais são os fluxos em relação ao mercado internacional. Depois, uma outra questão que não me respondeu, que eu insistiria, se me permitisse, era acerca do facto, me pareceu corroborar, mas não desenvolveu, de que, apreciado em euros, o preço da gasolina, não falaria agora aqui do gasóleo, o preço da gasolina tem uma subida maior, em termos absolutos, do que o aumento do preço do crudo, desde agosto para cá, em média. Não sei se o relatório se reporta a isso, mas eu gostaria de obter a sua confirmação e, eventualmente, os valores dessa mediana. Muito obrigado.
Sr. Professor Manuel Sebastião, por favor, pode responder.
A questão do desfasamento das 2 semanas é entre o preço internacional da gasolina e o preço do entre o preço da gasolina e o preço do crudo. Portanto, há ali um ajustamento. E depois os outros preços seguem. Nós concretamente estamos a ajustar, depois formam-se os preços na refinaria que seguem os preços basicamente. Na refinaria são ao dia em que as transações são feitas com, digamos, com os preços que são ditados pelo mercado internacional. Há sobretudo na Europa 2 mercados chamados, é o mercado de Roterdão e o mercado de La Vera. E, portanto, eles determinam não só os preços da gasolina e do gasóleo, como determinam os preços da gasolina e do gasóleo para as diversas refinarias europeias, porque é a distância a esses centros de formação de preços que conta para o efeito. E, portanto, digamos, estes lags são muito curtos, Sr. Deputado, e digamos, o problema que se põe é sempre o mesmo, é que eu vendo hoje, mas tenho que estar a comprar hoje já para fazer o produto e para poder vender amanhã. Portanto, tem de haver aqui um ciclo, digamos, e num ciclo de não, o desfasamento não permite, e a indústria julgo que não tem, para além da reserva estratégica, que é obrigada a manter, porque a reserva estratégica são 90 dias mais, acaba sempre por quase 100 dias. Portanto, eles não têm basicamente, a indústria, tanto quanto nós conseguimos apurar, não faz stocks, digamos, de natureza especulativa. A especulação é feita por pessoas fora da indústria. E, portanto, é uma indústria que funciona numa base de grande rotatividade, em que o preço a que se vende hoje é o preço que está cotado hoje, o preço a que se compra hoje é o preço a que está cotado hoje. Aliás, os navios, quando vão carregar, tanto também quando conseguimos apurar, os navios não sabem a que preço é que vão carregar, quando estão de facto a efetuar o carregamento, é que então compram ao preço que está a ser formado e pagam a esse preço. Portanto, há aqui um real time, se me permite esta expressão, deste mercado que convém ter em atenção. O mercado poderia funcionar de outra maneira? Sr. Deputado, é uma questão, pode ser levantada, mas é assim que o mercado funciona. E eu espero que, naturalmente, enfim, esta questão dos mercados internacionais tem a sua complexidade e esta, se nós interpretarmos bem como o mercado funciona, é desta maneira, é muito em real time e com os preços a serem formados diariamente e, portanto, os agentes a operarem em função desses preços. E penso que é esta a questão. Quanto ao preço da gasolina, Sr. Deputado, a informação que eu tenho, Sr. Deputado, é que o preço do Brent, por exemplo, tenho aqui à mão o preço do Brent entre dezembro de 2007, mas aliás, tenho aqui elementos mais precisos até, que eu posso falar só um momentinho, Sr. Deputado, porque me permite, consultante, se me permite um minuto ou dois, eu tenho aqui os preços todos e digo-lhe já. Portanto, ok, muito bem. Ora, o Brent, por exemplo, ora, e tenho aqui exatamente. O Brent, estes são os platos e estes são os Brent. Disse-me agosto de 2007, não era? Sr. Deputado, em agosto de 2007, o Brent, em média, em euro, estava em 70, em dólar estava em 70 dólares, 70,7, e em abril estava em 109. A gasolina estava, em a gasolina metros cúbicos, portanto, depois, em dólares estava... Mas é só para dar a dimensão da subida. Estava em 504,1 FOB Roterdão e estava em 717,4 em abril. Portanto, subiu de 500 para 700, enquanto o preço do Brent subiu de 90 para de 70 para 70 para 109. Portanto, as comparações... vale a pena, nós por vezes temos os números, mas olhando para as séries, depois verificamos que há um seguimento quase, contínuo entre o preço do Brent, o preço da gasolina e o preço do gasóleo, portanto, o preço dos refinados. Portanto, os aumentos, com a única exceção que nas épocas de verão, por razões que têm muito a ver com o consumo nos Estados Unidos, e o mercado é muito mundial também, aliás, nós, Europa, acaba por exportar gasolina para os Estados Unidos e recebe gasóleo dos Estados Unidos, porque a Europa é um continente que consome mais gasóleo dos Estados Unidos e vice-versa, e portanto também há estas transações, e portanto o mercado é mais do que europeu, é muito internacional, muito atlântico. Mas com exceção dos picos no verão da gasolina, há realmente um acompanhamento muito grande dos preços da gasolina e do gasóleo relativamente aos preços do Brent. Pode haver uma outra comparação que faça, mas as séries são, revelam-nos isto. E aquele gráfico, se o deputado se me permite, eu só voltaria no instante, este gráfico que eu acho que é muito, este gráfico, Sr. Deputado, este gráfico é de facto segue completamente, tem os tais picos de verão da gasolina. Se eu fizer o gráfico do gasóleo, o gráfico do gasóleo não tem picos e... Ai, peço desculpa, já me... Está certamente para trás. Às vezes... Só um momentinho, Sr. Deputado. Ah, pronto. Não, este é o da gasolina, que tem, de facto, notam-se os picos, e o gás óleo é mais amenizado. Mas há um seguimento quase à risca, não é? E é assim que o mercado... Este é o da gasolina, Sr. Deputado, com os picos no verão, que são muito provocados pelo consumo nos Estados Unidos.
Terminou, Sr. Professor? Tem a palavra o Sr. Deputado Aldeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, queria também agradecer-lhe a resposta às perguntas do CDS, dizer que, enfim, também confirmou aquilo que o CDS tem dito, que de facto a grande causa, pelo menos dos combustíveis, é o imposto. Aliás, o imposto tem aqui uma grande fatia e, portanto, teremos razão em entender que é exatamente aí que se deve atuar. Mas, por outro lado, também há um outro dado e outro fator que me parece que foi aqui abordado por todas as bancadas, que é o peso que tem a refinaria no preço final dos combustíveis. E houve a mesma pergunta feita de várias formas, que é, uns queriam saber qual era o preço da matéria-prima à entrada ou à saída, e se a pessoa for respondendo online, on time, e eu julgo que não será assim tão online ou tão on time que os preços são feitos, ou que o crude é avaliado, porque valia a pena fazer este estudo, valia a pena ter ido, de facto, a saber se o crudo refinado é que o preço é que entrou e a que preço é que estava a ser comercializado. Porque uma coisa é estarmos a registrar aumentos, e numa semana houve aumentos significativos e vários, variedíssimos aumentos, e nós, porventura, com crudo comprado a 80 dólares e não a 135, como eram as notícias do dia. E, portanto, há aqui um desfazamento. Eu não sei se é assim tão online. Julgo que até há aqui mercados futuros. Portanto, o crudo é comprado com alguma antecedência a preços bastante dispares. E, portanto, valia a pena que o estudo estivesse centrado de forma muito concreta naquilo que é o preço à entrada da matéria-prima e o preço à saída, para saber se naquela semana havia ou não especulação na subida dos preços. Tão claro quanto isso. Portanto, vir dizer que vão os preços quase no descarregamento não parece muito correto. E, portanto, aí é que estava, de facto, que... Porquê? Porque o Sr. Professor disse bem, os aumentos comparados com a média europeia ou com a média internacional são parecidos. Também não encontrou nenhuma chamada telefónica nem nenhum fax dos operadores a concertarem ou combinarem preços. Diz, bom, o mercado não tem segredos. Dá para os dois lados. Não tem segredos nem para esconder, nem para saber como é que se pode concertar ou se pode atuar de forma muito, muito linear os preços. E, portanto, julgo que falta de facto explicar porque é que essa avaliação do custo da matéria-prima na altura da entrada e da saída não foi a base deste relatório. Porque se aí teríamos com certeza mais ideias muito mais claras. E depois também naquilo que é o preço ao consumidor final. Fiz uma sugestão que me parece razoável, que o CDS tem feito, que é o portal dos preços, porque o relatório reconhece, e o Sr. Professor reconheceu também aqui hoje, que há falhas na divulgação ao consumidor final, naquilo que é, o que já até hoje a legislação obriga, que é no início das autoestradas, a mim não parece tão eficaz, mas há até falhas, e reconhecido também pela bancada socialista, nos próprios postos de abastecimento. E, portanto, eu não considero normal que a autoridade da concorrência diga que aqui não pode fazer nada. Estamos perante um problema de concorrência. Uns têm, outros não têm, uns omitirão propositadamente, ou outros não. E parece, de facto, que a autoridade chama inclusive nas recomendações aqui o problema de licenciamento destes postos. Há ou não, qual é o problema? Há ou não monopólio local? Há ou não, em determinados sete regiões, o mesmo operador com vários postos, ainda por cima, porventura, com falta de informação ao preço ao consumidor final. E, portanto, julgo que a autoridade não pode, era uma dúvida, dizer que não tem mecanismos, ou não é uma matéria eminentemente de concorrência, porque se não é, de quem é? porque senão, de facto, a existência do portal faz ainda mais sentido e limitaria, e gostava que me concordasse que dissesse sim ou não, limitaria ou não esta falha que se verifica. Em muitos postos não há indicação do preço ao consumidor final. E no início das autoestradas, presumo, que eu me lembro, só com alguma falha não vi nenhuma. E, portanto, a autoridade não pode passar dizendo, bom, não há mecanismos, não é propriamente uma matéria que tenhamos que tomar nota, eu acho que tem, que tomar nota disso, e, portanto, também só clarificar que a autoridade deve, ou não deve, ter aqui algumas medidas sancionatórias aos infratores, também relatório sobre isso, nada disso, ficamos sem saber, porque vamos, as recomendações são muito repetidas, do anterior, quer das análises trimestrais, quer dos anteriores relatórios. O problema é que não se vê depois consequência dessa ação inspectiva, eventualmente dessa ação sancionatória da autoridade. Portanto, eu gostaria que nos desse elementos do que é que já foi feito para tentar contornar e corrigir estas distorções do mercado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto aos desfazamentos entre os preços do crudo, da gasolina internacional, da gasolina ácida e da refinaria, Sr. Deputado, só temos uma operadora em Portugal, mas que se rege por preços internacionais, é a tal questão. Mas, Sr. Deputado, eu julgo que o capítulo 4 do relatório faz uma análise muito aprofundada deste assunto. E, naturalmente, quaisquer esclarecimentos adicionais que o Sr. Deputado queira, a autoridade da concorrência, com todo o gosto, os facultará. Não é? Portanto, quanto à outra questão que suscitou, portanto, dos painéis e, enfim, de facto, a autoridade não tem propriamente competência para verificar se os assuntos estão a ser cumpridos ou não. Portanto, é um assunto que, portanto, é legislado e depois é cumprido, e entidades do governo têm essa responsabilidade. Mas, naturalmente, digamos, há certamente melhorias a introduzir nesta matéria e, portanto, nós partilhamos da ideia de que a informação nos postos de combustíveis é seguramente algo que é importante e desejável e útil e só pode favorecer a concorrência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ventura Leite, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Manuel Sebastião, eu queria dizer que a informação que nos trouxe hoje foi muito importante. Ela é provavelmente uma desilusão para alguns que esperavam que se reiniciasse o folhetim dos combustíveis, ganhasse hoje um novo alento com este relatório, mas eu penso que o relatório traz uma boa notícia, que é, ou pelo menos não confirma uma má notícia, que seria, além do agravamento do preço dos combustíveis, ainda termos problemas de cartelização no país. Seria, digamos, um segundo problema particularmente grave para a economia, para a sociedade, para as instituições e para o funcionamento do mercado. Portanto, este relatório, por aquilo que nos disse, traz uma boa notícia desse ponto de vista. É uma desilusão, como eu disse, mas o que é importante é que permite que reconduzamos a questão dos combustíveis para o terreno onde, de facto, se colocam os grandes desafios ao país. Nós temos que, de facto, pensar que não é possível continuar a trabalhar com combustíveis baratos, e o que nós verificamos hoje é o seguinte. Nós temos ouvido várias vozes dizerem que temos que deixar o mercado funcionar, mas nós sabemos que uma coisa é o mercado interno e outra coisa é a formação do preço do crudo no exterior, e temos todos a noção de que, de facto, há especulação e há, sobretudo, um aproveitamento oportunístico de uma situação da economia mundial. E essa situação é a seguinte. Há países, nomeadamente os países mais desenvolvidos, que se habituaram a uma determinada situação de preço dos combustíveis e do crudo, que lhes permitia uma fiscalidade extremamente generosa, e aqueles países que são hoje, que estão a caminhar para serem potências económicas, têm uma capacidade extraordinária de incorporar estes agravamentos dos custos do crude sem grandes dificuldades económicas. e é isso que permite formar preços a 100 ou mais dólares. E, portanto, esta é que é, de facto, a grande questão, a grande alteração. Eu queria ouvir a sua opinião sobre duas ou três perguntas. Primeira, tem ideia de qual é o preço atual em dólares do crudo, do barril, a preços constantes? Ou seja, em relação ao último choque petrolífico. Eu gostava de saber, na realidade, quanto é que o preço do petróleo subiu. A segunda questão é se acha, isto é uma opinião, é uma questão que naturalmente será colocada logo ao seu Ministro da Economia, mas eu gostava de ouvir a sua opinião. Se Portugal deve ou não deve, na medida das suas possibilidades orçamentais, procurar articular a sua fiscalidade nesta matéria com Espanha, uma vez que é um mercado importante para o país, e sendo certo que a Espanha tem a fiscalidade mais baixa, a verdade é que ela, com isso, beneficia a sua economia, os seus setores económicos. E, portanto, queria ouvir a sua opinião sobre se, de facto, deveríamos, na medida do possível, caminhar para ter uma articulação na fiscalidade com Espanha. Depois gostava também de saber se, com base na informação que nos deu, de que o custo do gasóleo, se eu bem entendi, é superior ao custo da gasolina. Se, neste novo paradigma relativamente aos combustíveis, nós não temos que ter muito mais atenção para o futuro e, quando dizemos nós, os poderes públicos, relativamente às opções estratégicas em matéria de produção de diesel, porque tudo isso influencia depois, de forma decisiva, as opções das pessoas, das empresas, e, portanto, gostava também de ouvir a sua opinião sobre isto. Muito obrigado.
Sr. Professor, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. A pergunta que me fez sobre o preço do barril de Brent em dólares a preços constantes, eu agradeço a pergunta. Infelizmente, eu peço desculpa, não a calculei, mas eu, assim que chegar à autoridade da concorrência, eu peço para me calcularem e terei o cuidado de lhe fazer chegar. Peço desculpa. Quanto à questão da fiscalidade Portugal-Espanha, realmente o assunto da fiscalidade é um assunto que excede a competência da Autoridade da Concorrência. Portanto, sobre esse assunto, Sr. Deputado, não verá mal que eu não me pronuncie, nem a autoridade o faça também. Quanto ao custo do gasóleo ser superior ao custo da gasolina, é realmente assim. Portanto, significa que há aqui um preço relativo que depois o consumidor final não o reconhece, porque como o gasóleo tem uma fiscalidade mais baixa, naturalmente sai mais baixo, mas de facto custa mais a produzir hoje gasóleo pelas, digamos, regras de composição do crudo, enfim, não. Agora, claramente o Sr. Deputado formalizou muito bem toda esta problemática ao dizer, quer dizer, a questão com que nós nos debatemos é uma questão de fundo. E certamente o gasóleo versus gasolina é uma das componentes dessa questão de fundo. Nós temos de repensar muito bem tudo isto e temos de repensar a utilização que fazemos de combustíveis líquidos, a predominância que ao longo dos anos fomos dando ao transporte rodoviário versus o transporte ferroviário. Há toda uma série de questões que chegou possivelmente o momento de serem repensadas e realmente é um choque, de facto, de uma intensidade, de uma natureza e de uma persistência que nos vai obrigar a pensar isso. Aliás, artigos recentes que o Sr. Deputado possivelmente está a par, um dos artigos que era muito interessante até, digamos, sintetizava o assunto, sendo os dois choques petrolíferos anteriores fizeram com que se deixasse de utilizar combustíveis líquidos na geração de eletricidade. E o articulista concluía: esperemos que este consiga completar o trabalho e ver se acaba com o consumo de combustíveis líquidos nos transportes. Mas, portanto, é uma questão mais vasta, mas eu partilho inteiramente as suas palavras ao dizer, enfim, nós podemos concentrar-nos na questão de fundo, enfim, estaremos sempre vigilantes se há qualquer infração às regras do programa, mas as questões de fundo são de tal modo importantes e decisivas para o futuro que exigem toda a atenção que lhes possamos dar. Muito obrigado, Sr.
Deputado Afonso Candal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, um pouco da linha de uma das questões que lhe coloquei há pouco, eu acho que este trabalho é extremamente completo, até minucioso e conclusivo, de certo ponto para a frente, de facto, da saída da refinaria para a frente. E Vossa Excelência diz que
que esse valor da refinaria, a ser da refinaria, que é quase como um dado, quase internacional, todas as refinarias têm mais ou menos o mesmo preço e depois há oscilações tendencialmente para evitar a importação e, portanto, as próprias refinarias não se deixam concorrer umas com as outras. E, portanto, quando há uma ameaça credível de importar de outra refinaria, cada refinaria faz, enfim, uma atenção. E, portanto, digamos que, do ponto de vista das refinarias, cada refinaria tem, enfim, o seu território. A questão que se põe não é saber qual é que é o valor do preço ou qual é o preço dos produtos refinados. Eu acho que a questão que não é aqui tratada é saber quanto é que custa refinar. Ou seja, eu, com o meu barril de petróleo, chego à refinaria da Galp do Porto ou à refinaria da Galp de Sines e pergunto: quanto é que os senhores me levam para refinar este barril? De acordo com estas características, etc. E eu depois, cadê posso, mesmo entre as duas refinarias portuguesas, que, de alguma forma, estabelecer uma lógica de concorrência entre, no momento da refinação. Ou seja, isto é possível ou não é possível? Ou seja, todos os operadores, de alguma forma, recebem os seus produtos cada com um preço fixo. Porque a lógica do mercado internacional da cotação do crude também é esta. Ou seja, há quem faça melhores negócios e há quem faça piores negócios. Ou seja, há uma cotação internacional, mas essa cotação vai-se fazendo de confronto entre ofertas e procuras pontuais. O que quer dizer que nem toda a gente compra aquele valor. Esta é a lógica do mercado internacional. Há quem compra mais, há quem compra acima e, por isso, ao longo do dia, a cotação vai oscilando bastante. E aquilo que dá a ideia é que, independentemente do valor a que o crude, portanto, o petróleo, é transacionado no concreto, há uma neutralização de todo esse fenómeno até à porta de saída do produto refinado. Ou seja, a partir do momento em que o produto está refinado, estamos a falar de um combustível líquido já refinado, é que há uma análise no relatório sobre se funciona ou não funciona uma lógica de concorrência entre os operadores daí para a frente. Quando da estrutura de preço com que o consumidor final é confrontado, e a sua pessoa tem a oportunidade de nos demonstrar isso claramente, a parte crude, até à saída da refinaria, é substancial. E, portanto, daí para a frente, com certeza, e a questão fiscal, com certeza, mas estamos a falar sem impostos, quer dizer, e, portanto, a possibilidade, quer dizer, de haver a concertação, de haver entendimento, de haver especulação, que não se resume ao facto que depois da bomba de gasolina ser mais alta ou mais baixa, os custos de transporte serem estes, serem aqueles, os armazéns serem... Porque há, de facto, aqui, a montante, um fenómeno de enorme dimensão, que eu admito, quer dizer, que nem sequer seja possível, enfim, analisar do ponto de vista nacional, ou até do ponto de vista da Península Ibérica, porque também, enfim, há quatro operadoras, enfim, com a refinação, quer dizer... E as ibéricas até são relativamente pequenas, a BP já não, mas enfim. E portanto, isto é uma lógica que tem que ser analisada à escala global para saber de facto se não há um filtro que, independentemente do tal bom ou mau negócio, porque a questão é: há petrolíferas a ganhar dinheiro. Porventura, aquelas que fazem prospeção e, portanto, que trabalham até à linha da refinaria. Mas para o mercado internacional, de facto, funcionar, também tem que haver aquelas que estão a perder dinheiro. Porque é a lógica dos bons e dos maus negócios. É evidente que quando o crudo, quer dizer, vai subindo sucessivamente, enfim, toda a gente pode ir ganhando até o dia. Mas mesmo assim, ao longo de cada dia, há quem ganha e quem perca.
Posso concluir, sim.
E, portanto, eu pergunto, quer dizer, se essa componente ou essa... esse tipo de serviço que é prestado nesta cadeia, se não foi, de facto, analisado, porque manifestamente não é possível à nossa escala, e esta põe-se a questão de saber o que é que a Autoridade da Concorrência entende, se pode ser ou não vantajoso haver aqui uma segmentação desta linha e que torne todo este processo mais claro, enfim, no fundo, aquilo que já se passa no setor elétrico, quer dizer, conhecido como o unbundling.
Sr. Professor, responde até
agora. Sr. Deputado, muito rapidamente, quanto à questão do mercado internacional, portanto, sem dúvida nenhuma, o que disse é certo, é a maneira como o mercado funciona, e na Península Ibérica há 10 refinarias, 2 em Portugal, 8 em Espanha, de diversos operadores, mas cada refinaria tem de facto os preços internacionais à entrada e à saída, porque também as pessoas, os agentes sabem que se quiserem comprar refinados à refinaria de Matosinhos ou à refinaria de Sines, eles sabem a que preço é que compram e, portanto, vão buscá-lo lá para o exportar. Portanto, é de facto, e como diz, a haver alguma, digamos, interrogação, ela terá de ser claramente a nível mundial, ou a nível, pelo menos, europeu. E daí a minha questão é levantada junto da Direção-Geral da Concorrência, mas esta questão suscitou até à data alguma interrogação, e a verdade é que a resposta foi não, até à data não suscitou qualquer interrogação. Portanto, é de facto, nós tomámos isso como um dado da questão, cientes de que é este mercado, mas obviamente, enfim, uma questão destas nada impede que seja analisada subsequentemente, e certamente outras soluções a haver terão de ser encontradas a nível global, não podem ser encontradas a nível nacional. Mas, por exemplo, o caso das refinarias, trata também alguma lógica haverá nesta ficção. Por exemplo, nós sabemos que Sines pode receber petroleiros, suponho que até 300 mil toneladas, não sei. Portanto, obviamente, operar um petroleiro de 300 mil toneladas tem coincidentes de Matosinhos que só pode receber petroleiros até 50 mil. E, tanto quanto julgo saber, se não estou a cometer nenhum erro, Aveiro só poderá receber até 20 mil toneladas. Tudo isto, obviamente, impõe custos que diferenciam as refinarias.
Terminados os nossos trabalhos, devo agradecer ao Sr. Professor Manuel Sebastião o conjunto valioso de informações que aqui trouxe à Comissão, disponibilidade para responder às diversas questões postas por Srs. Deputados. Srs. Deputados, a quem alerto para o facto de termos ainda uma reunião hoje de tarde, que terá lugar no Senado e que começará às 14h30 com o Sr. Ministro da Economia. O tema, como sabem, é o mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.